bom dia a todos e a todas. Solicito ao vereador Frederico Godoy que faça verificação de quórum para a gente poder abrir a sessão.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos que nos escutam pela Rádio Manchester. Vereador Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereador Andréa, vereador Zé Fernandes, vereador Leandro Ribeiro, vereador João Feitosa, vereador Lizer, Zé Borges, vereadora Thaís Souza, vereador Frederico Godoy, vereador Eli Rosa, vereador Luzimar, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador presidente Domingos de Paulo. Quórum suficiente, presidente. Vereador João Feitosa também.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Lizer Zé Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória, quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações ele escreve isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência. Para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. Salmo 101, palavras do Senhor.
Obrigado ao vereador Eliseu Zeboge. Hoje, recebendo a visita aqui do deputado estadual Antônio Roberto Comídio, o qual eu já convido para poder tomar assento aqui ao lado do presidente na mesa diretora. Cumprimentar aqui o jornalista Wander, que está aqui. Cumprimentar também o Bento Piancó. Fazer um cumprimento especial a aniversariante do dia de hoje, a Giovana, né? Parabéns, que você possa continuar sendo essa pessoa especial e fazer esse trabalho que você faz aqui na Câmara. Eu sempre digo, o servidor acha de civil próximo. Então, parabéns, Giovana, você, da mesa diretora e de todos os vereadores, tá? Vou comentar também o Marcos Vieira, jornalista e funcionário efetivo aqui da Câmara Municipal. Solicito ao nosso primeiro secretário, já abrindo um pequeno expediente, que possa fazer a leitura da ata do dia anterior, bem como correspondência e projetos a ser encaminhado às comissões.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia especial para Giovana de Bortoli, né, Giovana? Não sei se é assim a pronúncia. Parabéns pelo seu dia. Um bom dia também ao nosso deputado estadual, Antônio Gomide. Seja muito bem-vindo aqui a essa Casa de Leis. Síntese da ata anterior. Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos de Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Chales, Frederico Godoy, Cleide Lari e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 029 de 2023, de autoria do vereador Delcimar Fortunato, dispõe sobre o direito do consumidor em requerer o controle de pagamento individual de seu consumo nos bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais e similares e da outra providência. Projeto de lei ordinária número 030 de 2023, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placa indicativa de locação nos prédios locados pela administração pública direta, indireta, autárquica no âmbito municipal, bem como nos prédios e imóveis de propriedade do município e da outra providência. Projeto de lei ordinária número 031 de 2023, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, institui o Dia Municipal do Comunicador no município de Anápolis, a ser comemorado anualmente no dia 31 do mês de maio e dar outras providências. Usaram a palavra Thaís Souza, professor Márcio, Hamilton Espindo e policial federal Suender. Grande expediente. Usaram a palavra Hélio Araújo, Cleide Lari, João da Luz, Jackson Charles e Domingos de Paula. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Ou votação de projeto. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 028 de 2023, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 201 de 2022, de autoria do professor Marcos. Institui a Semana do Empreendedorismo e da Inovação no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada a emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 221 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos. Acrescenta a seção 3 do capítulo 6 das concessões da lei número 2073 de 92, com a inclusão do artigo 160A e parágrafo único. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se desfavorável ao projeto, deferido o pedido de vista ao vereador Frederico Godoy. Houve votação de requerimentos e indicações. Usaram a palavra pela ordem Jean Carlos, Luzimar Silva e Leandro Ribeiro. Comunicações. Usaram a palavra Luzimar Silva, Jean Carlos, João Feitosa, policial federal Suenda. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 15 de fevereiro em horário regimental. Leitura de projeto encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo 032 de 2023, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a João Roberto Bispo e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 033 de 2023, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a Ângelo Barbosa Lopes e da outras providências. Sem leitura de correspondência, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador, primeiro secretário Fred Cacheta. Projeto encaminhado às comissões. E já abro um pequeno expediente com a fala do professor Marcos, que convidou junto com a presidência o deputado estadual Antônio Roberto Gomit.
9h47. Professor Marcos, do PT.
Bom dia, presidente, mesa diretora, nobres pares, imprensa aqui presente, população, mas cumprimento especialmente quem nos acompanha pela Rádio Manchester. Hoje um dia diferente, um dia especial para nós, recebendo aqui o deputado estadual Antônio Gomit, que tem uma participação importante na história da cidade, na construção desse município, na transformação das políticas públicas, esteve aqui nessa casa por mais de uma década, se destacando nessa história. Tem uma vinculação importante também com a família franciscana, que também marca a nossa trajetória, é um encontro em comum, e que tem trago emendas importantes para Anápolis, para Santa Casa de Misericórdia, para a APAE, para o Hospital do Câncer. E esse convite hoje aqui, sem nenhuma demora, é para que a gente possa também prestar um pouco de contas à população desse trabalho que tem sido desenvolvido pelo Partido dos Trabalhadores no município de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marques, e agora já passo a palavra ao deputado estadual Antônio Roberto Gomit.
Bom dia, presidente Domingos. Cumprimento especial aqui aos nobres vereadores e vereadoras. Quero aqui cumprimentar a vereadora Andréia, Cabo Fred, a Cleide, vereador presidente Domingos, vereador Eli Rosa, Frederico Godoy, vereador Hélio Araújo, Jackson Charles, que ainda não apareceu, mas com certeza daqui a pouquinho está por aí, vereador Giancarlo, vereador João Feitosa, quando eu estava aqui era João da Selg, depois virou João da Luz, ah não, João da Luz eu não gosto que chama, era João da Selg, depois João da Enel, agora João, e a coisa vai. E ele está aqui ainda com a gente. Cumprimento ao Zé Fernandes, doutor Zé Fernandes, que tivemos a oportunidade, enquanto prefeito, tivemos um concurso, qual ele se habilitou a estar como servidor da nosso município, pelo nosso concurso público, e agora é vereador nosso aqui, o nosso ex-presidente Leandro Ribeiro, precisa reanimar a nossa Napolina aí, mas estamos juntos. Vereador Lisier Borges, companheiro do Partido dos Trabalhadores, companheiro Luzimar, policial federal Suender, cumprimento. Nosso professor Marcos, líder nosso aqui do Partido dos Trabalhadores, vereador, nos honra muito essa casa. Vereador Hamilton Espíndola, parabéns pelo trabalho. E a nossa vereadora Thaís Souza. Eu quero aqui, primeiro, agradecer o convite, né? Toda vez que nós somos convidados, fazemos questão de estar por aqui, sabendo que essa casa aqui é uma casa que nos dá a oportunidade de conversar com a cidade. E aí eu quero fazer um cumprimento a todos aqueles que são servidores, servidoras aqui, que nós temos um carinho muito especial pela convivência, pela amizade, mas pelo trabalho que vocês fazem aqui, né? Nós temos aqui amigos que nós chegamos aqui ainda em 96, parece que foi ontem, mas em 96, quando nosso primeiro mandato, a vereadora aqui nessa casa. E é bom a gente poder estar revendo esses amigos. Nós sabemos que a gente cumpre uma missão, a nossa missão de, num poder legislativo como o nosso aqui de Anápolis, servir as pessoas, mas mais do que isso, a gente tem uma boa convivência. A gente disputa eleição, ganha, perde, né? E se eu for falar aqui a quantidade de eleições que eu disputei, quantas eu ganhei, quantas perdi, se fosse para brigar, não tinha ido nem no segundo mandato. Eleição é um momento de disputa, é a rubra contra o galo. Acabou, meu amigo. Não dá para a gente ficar discutindo eleição o tempo inteiro. A gente tem que tocar a vida para frente. Vida que segue. E é por isso que me honra muito a gente poder hoje representar a Anápolis na Assembleia Legislativa. Eu tive a oportunidade aqui em Anápolis ser vereador por 4 mandatos. 3 mandatos seguidos. Colocamos o nosso nome como prefeito, ganhamos a eleição para prefeito, fomos para a reeleição para prefeito, ganhamos a reeleição para prefeito, tivemos a oportunidade de voltar para a Câmara Municipal, fomos deputado estadual e fomos agora reeleito deputado estadual. Imagina se a gente fosse discutir as oportunidades que nós perdemos, se a gente ficasse remoendo um processo eleitoral. Soma o quê para o Estado, soma o quê para o Brasil, soma o quê na nossa cidade? Então, eleição, gente, passou. Meu amigo, quem ganhou, cumpre o seu mandato. Quem perdeu, vai para casa, calma, daqui 4 anos bota o nome de novo e vida que segue. É assim que funciona. Eu digo isso, gente, porque a nossa tarefa, a nossa missão, ela passa muito rápido. Vocês são vereadores aqui hoje, daqui 3, 4 anos, outros vão estar aqui, vão ser reeleitos. Alguns nem vão estar aqui, mas já cumpriram o seu papel. Já valeu a pena. Agora, isso aqui nós vamos ter o quê? Aproveitar o que nós temos. Fazer bem. Porque essa casa aqui é o lugar que as pessoas mais relacionam. Conversam com vocês. Vereador não tem porta fechada. Cidadão vem aqui, ele quer conversar com você, vereador. Ele não quer conversar com o seu assessor. Diferente do prefeito, que ele vai lá, tem que conversar com o secretário, tem que marcar audiência. Diferente do juiz, que tem que marcar, porque às vezes nem encontra com o juiz. Aqui não. Aqui ele conversa com o vereador. Ele conversa com a autoridade máxima. E eu acho que vocês precisam cada vez mais entender isso. Que nós precisamos estar mais próximos do legislativo, do cidadão. É assim na Assembleia Legislativa que a gente acha uma dificuldade imensa, porque o Estado todo mas esse é o exercício que a gente faz, de aproximar o nosso trabalho para as pessoas. A porta tem que estar aberta, o acesso tem que ser maior, a comunicação tem que ser melhor, porque é aqui que acontecem as coisas. É aqui que a gente dá posse para o prefeito e é aqui que tira o prefeito. Tem esse poder. É aqui que a gente aprova o orçamento da cidade. É aqui que a gente fiscaliza as obras da cidade. É aqui que a gente traz as demandas que o povo quer para fazer o debate. O prefeito não escuta a demanda, a não ser quando ele vai no bairro. Aqui não, você escuta a demanda todo dia. Você sai aqui para entrar no carro, o cara está te esperando ali. Fala, olha, o negócio do buraco lá de casa, lá o problema lá do bairro, o problema do posto de saúde. E é isso, nosso. Essa é a nossa função, essa é a nossa finalidade. Então, eu quero dizer aqui, quando eu falo isso, é mais no sentido de dizer a vocês, nós que estamos hoje representando Anápolis na Assembleia Legislativa como deputado estadual, e nós temos agora 4, está reforçada a nossa bancada. Nós estamos juntos, falamos a mesma linguagem, não somos o mesmo partido, mas falamos a mesma linguagem, defendemos um objetivo, Anápolis é prioridade, claro, mas nós aqui do Poder Legislativo Municipal precisamos estar em sintonia com o que nós estamos falando também na Assembleia Legislativa. Então nós queremos isso, portas abertas para esse diálogo permanente, daquilo que a gente puder estar servindo e pudermos estar trocando as ideias e informações, acho fundamental para nós crescermos. Então, presidente, eu quero aqui, agradecer o convite do Marcos, agradecer o seu convite, presidente, dizer que estamos animados nesse mandato que inicia hoje, é o primeiro dia de sessão na Assembleia Legislativa. O governador Ronaldo Caiado deve estar lá para fazer a abertura, inclusive, do ano legislativo, a 20ª legislatura. Mas nós temos alguns pontos comuns, independentemente do partido A do partido B. Anápolis, o que, que nós queremos para esses próximos 4 anos com o governador Ronaldo Caiado? Importante a gente tirar uma linha de ação. Vocês aqui, está decorado o que nós precisamos fazer. Nós precisamos estar só alinhado. Anel viário. Não dá mais para a gente imaginar que vai esperar 4 anos para concluir. Então, agilidade, celeridade, cobrança, essa voz não é a voz do partido A, do partido B, do partido de oposição, de situação. Pelo contrário, é o partido da cidade. Nós precisamos concluir, depois mais de 10 anos que iniciou uma obra do anel viário, que ele possa ser concluído. Então, vamos cobrar isso do governador. Governador é governador. É ele que tem a caneta na mão. O orçamento é na mão dele. Então vamos tentar buscar prioridade. Quando ele vier aqui, eu cobro lá na Assembleia. Se vocês me ouvirem falando, eu cobro. Mas quando ele vier aqui, boa tarde, bom dia, isso é tranquilo. Agora nós precisamos cobrar aquilo que a gente precisa para a cidade. O nosso centro de convenções. Para que o centro de convenções do jeito que está? Nós precisamos dar utilidade para o centro de convenções. Essa é uma voz comum da cidade. Não é uma voz de partido A ou partido B. Nós vamos saber, governador, o centro de convenções que já está instalado, que já está construído, que já está inaugurado, qual é a utilidade dele mesmo para nós? Rende o que para o nosso município? Essa é uma outra conversa aqui, presidente. Eu acho que a gente precisa acertar essa pauta. Nós estamos cobrando lá? Estamos. Mas é importante que a gente possa cobrar junto. Aeroporto de carga. Nós fizemos agora, na abertura dos trabalhos lá, que era posse, diplomação de posse do governador Ronaldo Caiado, e eu tive a oportunidade de falar pela oposição. E cobrei dele o aeroporto de cargas, lá no discurso. Ele, para retrucar, ele disse, olha, se tem um equívoco grande, foi construir o aeroporto de carga ali em Anápolis, porque aquele negócio lá foi para lavar dinheiro, e foi por aí. Eu perguntei ele depois, governador, só para entender, o aeroporto de cargas, nós já gastamos mais de 200 milhões lá em Anápolis, governo do estado, não é o município não, que lá é obra do governo do estado. aqueles 200 milhões lá, nós vamos esquecer? Nós só vamos falar que aquele negócio não vai usar? Ou o senhor vai dar continuidade e terminar o aeroporto de cargas? Porque essa é uma voz, gente. Como eu disse, essa é para a cidade. O aeroporto de cargas, pensa você, se a gente consegue agora, o governo federal, dar prosseguimento e terminar a estrada da ferrovia, botar isso para andar e fazer... O modal que está faltando em Anápolis, o que é? O modal aéreo, que é o aeroporto de cargas, que é a referência do Centro-Oeste. E essa obra de quem? É do Estado. Isso ajuda quem? O Centro-Oeste. E já está começada a obra. Nós não podemos deixar chegar o governo, não, esse negócio aí eu não gostei, ou eu não vou dar continuidade, porque vai ter que investir. A obra já começou, vereador Jackson. A obra já começou. Então nós precisamos o quê? Fazer com que o governo do Estado concretize a obra, conclua a obra. Para nós é importante, a cidade de Anápolis agradece. Estou dizendo esses três pontos, porque são três pontos que, como eu falei, não depende de partido, não depende de situação ou oposição. Esse é o sentimento da cidade. Nós temos agora a questão da energia elétrica. Vi vocês fazendo um grande debate aqui. Bom demais, é aquilo lá. Cada um cobra de onde dói. E é essa forma que a gente precisa estar trabalhando junto. Então, eu quero dizer que, da nossa parte, o que nós pudermos estar somando, nós temos a Anápolis como referência, tivemos voto no Estado, agora, a nossa casa é aqui. E à medida que a gente tem essa aproximação, à medida que a gente pode fazer um diálogo permanente, à medida que a gente possa fazer uma cobrança permanente na cidade, de obras estaduais que possam ser concretizadas na nossa cidade, nós podemos estar o Legislativo Municipal junto com o Legislativo Estadual. Eu acho que essa é a tarefa nossa. Eu acho que essa é a saída que nós temos para a gente não ficar relembrando de disputa eleitoral. Pelo contrário, nós queremos é olhar para frente. Nós queremos é ver a cidade melhorar. E o nosso papel é esse. E por último, apenas para agradecendo aqui a oportunidade, mas por último, o Legislativo, gente, a Câmara Municipal, é o lugar onde as pessoas mais criticam, dizem, ah, o vereador não trabalha, não, o vereador faz isso, o deputado faz isso, mas ninguém nem sabe o que faz, ganha bem, não sabe o que acontece. Eu sempre digo o seguinte, quem critica deputado, quem critica vereador, precisa ter coragem de colocar o nome dele para ser candidato e ganhar, e fazer diferente, fazer melhor, só isso. Nós não somos bons, não. Tá? Nosso trabalho é ruim. A gente esforça, mas acaba não dando conta de as demandas. Agora, você que está criticando, bota o seu nome. Vai buscar voto. Vai convencer a sua família em votar em você. Ganha e faça melhor. E fique na história. E fique na história. É assim, gente, que a gente precisa reconhecer o nosso trabalho. Porque a gente rala pra caramba, a gente trabalha pra caramba, a gente conversa com um punhado de gente e a gente quer buscar a solução para os problemas. O problema é que às vezes as pessoas não sabem o que, que um vereador... O vereador não faz, o vereador cobra. Ele não tem orçamento na mão, ele não vai lá fazer uma obra, mas ele cobra a obra, ele faz uma audiência pública, ele visita o cidadão, ele está perto do cidadão, ele escuta e cobra demanda. Isso é um papel, esse é o poder legislativo. Então, eu vejo que a nossa função, ela é primordial para que o governo municipal, que o executivo dê certo. Para o prefeito acertar, ele precisa escutar essa casa cada vez mais. Escutando essa casa, é isso aqui que a população está falando. E acho que dessa forma que a gente pode estar crescendo e a gente pode estar melhorando o nosso trabalho. Então, eu quero deixar apenas essa mensagem, que cada vez mais nós precisamos buscar nas pessoas novas lideranças, pessoas que querem vir para cá, pessoas que querem melhorar a nossa cidade, e a gente que já deu a nossa contribuição, que temos dado, queremos ajudar a fazer com que as pessoas que estão chegando possam fazer ainda melhor do que a gente teve oportunidade de fazer. Então, portas abertas, daquilo que eu puder somar na Assembleia Legislativa com vocês aqui, eu quero estar cada vez mais perto, e toda vez que for convidado, estarei aqui para fazer qualquer debate daquilo que são demandas da cidade, demandas da região, e que a gente pode contribuir com vocês. Um grande abraço, muito obrigado aqui pelo convite, e uma alegria muito grande está nessa casa, que foi o nosso início nesse processo político. Um grande abraço.
Obrigado ao deputado estadual Antônio Roberto Almeida. Dizer a Vossa Excelência, por parte da Câmara Municipal, por parte da mesa diretora, a gente quer fazer uma conversa e eu quero até citar uma frase aqui do presidente Lula. É hora de fazer o diálogo, é hora de conversar. E essa casa, ela tem aberto aqui as portas para poder receber os deputados estaduais. Depois vamos fazer uma agenda com o governador. Não vamos pôr a faca no pescoço do governador, mas vamos sim pedir a ele que ele possa realmente tirar do papel as obras que tem na cidade aqui, porque é a sua cidade. E quando a gente for fazer essa agenda com o governador, a gente vai estender os convites aos 4 deputados estaduais, aqueles que porventura quiser participar dessa agenda junto, para a gente poder discutir a cidade de Anápolis. Acho que é muito importante. Comentei com Vossa Excelência lá dentro da presidência que a política passou, agora é a hora de fazer o diálogo, é a hora de buscar realmente resultado para o nosso município. Eu quero abrir a fala a cada vereador, se quiser colocar em torno de 1 minuto, e depois o deputado vai fazer sua explanação final, e depois ele vai sair, porque ele tem um outro compromisso. Inicialmente, vereador Ari Rosa, o senhor tem interesse de fazer alguma fala em relação ao deputado? Não? Vereador Dilcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Mas, na verdade, é mais para cumprimentar o ex-prefeito Antônio Gomide pelas palavras, principalmente pela visita aqui nesta casa, né? O senhor que teve aqui 4 mandatos, fez um excelente mandato, né? É um exemplo de político para nós. E, realmente, gostei muito da palavra do senhor aqui. Eu estava falando aqui para os colegas, foi uma aula de política, né? Independente do partido, independente de... né, da sigla, eu admiro Vossa Excelência, e Vossa Excelência falou tudo, né, nós temos que dar as mãos, unir forças para que as coisas aconteçam, né, é assim que o Brasil vai dar certo, né, que o Estado vai dar certo, que a Anápolis vai dar certo. O senhor tem razão, a gente tem cobrado aqui a questão do anel viário, né, do aeroporto de cargas e mais outras demandas que a cidade necessita, o que tange do governo do Estado. Então, nós estamos aqui de pé e à ordem, e a casa está sempre aberta, né, as portas estão abertas para o senhor. Obrigado, e eu vou falar, senhor presidente.
Vereador Rosa.
Me perdoe, senhor presidente, quando o senhor perguntou, eu não entendi a pergunta, mas é óbvio que eu gostaria de agradecer a visita, né, dizer que tenho admiração muito grande pelo trabalho do nosso ex-vereador, ex-prefeito, militante com foco no hipo suficiente, naquele que mais precisa, e sobretudo de saúde. Eu quero só relembrar o senhor aqui, enquanto eu nem era vereador, deputado. Nós temos uma demanda aqui em Anápolis, nós temos quase 200 crianças abaixo de 12 anos que precisam diagnosticar e tratar o câncer. O senhor se lembra que na época que o senhor era vereador, nós fizemos uma audiência pública, eu acreditei que isso poderia ser possível, contratei uma oncologista clínica que veio de Ribeirão Preto, se não me falha a memória. Ela ficou aqui quase 1 ano e 8 meses, um salário de um especialista de tamanho renome, é óbvio para todos que não é barato para o Instituto Onco-Hematológico. E desde então, deputado, eu estou lutando para que essas crianças tenham o direito de diagnosticar e tratar essa doença terrível aqui no seio da sua escola, do seu município, dos seus parentes, e é indigno ver essas crianças ainda ter que sair da nossa cidade, do nosso estado, para tratar essa doença. Gostaria que o senhor colocasse isso na pauta do seu mandato lá, o senhor que conhece a matéria.
Obrigado. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostei da sua fala, presidente Domingos. Nós construímos uma comitiva para conversar com o governador as pautas Anápolis, né? Anápolis realmente precisa, viu, comitiva? Você foi muito feliz. Você sempre defendeu as demandas da população. E você é referência, sim, como político, como vereador, como prefeito, como deputado estadual. Parabéns pela grande votação, né? Aumentou a votação. E construir uma pauta partindo de uma comitiva dos vereadores, encontrando com o governador para falar: Anápolis existe, precisa da sua atenção. Eu acho que seria muito importante, e o vereador Domingos, ele realmente foi feliz em fazer essa proposta. Agora eu queria pedir para o senhor o seguinte, ser um conselheiro do Lula, né? Porque nós estamos vendo o Lula aí querendo emprestar dinheiro de novo para países que não pagou, né? Pelo menos, até que esses países paguem a dívida, não conceder empréstimo, né, Gomid? Acho que seria sensato. Obrigado, devolvo a palavra.
Bom dia, quero agradecer a visita aqui no Legislativo. Antônio Gomid é uma referência de político, de liderança para essa Casa de Leis, para a cidade de Anápolis. Tem diversas conquistas e trabalho prestado na nossa cidade. E eu tenho certeza que seu nome soma muito no Legislativo Estadual para defender as pautas da cidade. Acho que isso é importante. Eu gostaria de ponderar aqui a defesa para que a gente possa voltar a trazer políticas habitacionais de baixa renda. Essa foi uma das bases de quando o senhor foi prefeito e nós tivemos a suspensão de muitos desses projetos com o atual governo. E eu acho que é importante nós construirmos essas políticas habitacionais para a nossa cidade, para a população de baixa renda, nessa nova gestão. Acredito que tem caminhos para isso e que o senhor é uma pessoa muito qualificada para buscar esse benefício para a nossa cidade. Muito obrigada.
Vereador José Fernandes.
Quero cumprimentar o deputado também, pontuando o que ele já falou em tribuna. Eu sou servidor público municipal, aprovado num concurso, na época, então, secretária municipal, doutora Irani Ribeiro. Lembro muito bem da composição da Secretaria de Saúde, que era, sim, respeitada a nós, profissionais médicos e não médicos, e que tinha uma resolutividade que chegou já na boca do Dr. Walter, que é um amigo pessoal cirurgião cardíaco, ter saudades do tempo do governo PT na cidade. Ele falou isso. Eu quero te cumprimentar falando também que essa é uma bandeira de valorização do servidor, que é uma causa aqui coletiva também, e eu tenho levantado isso porque os vínculos que vêm ultimamente estão muito precários da contratação do servidor. Há um credenciamento que absolutamente não tem nenhum direito trabalhista, já foi mandado pelo executivo aqui uma pauta que melhorou mais, já foi aprovado que é a contratação temporária, mas nunca podemos perder o foco concurso. Foi o tema citado pelo senhor, espero que você também leve isso também a nível regional.
Professor Marcos, só vai falar alguma coisa? Vereador Seriano.
Já parabenizo também pela reeleição, uma campanha muito bonita. E eu sei que o deputado é um apaixonado por Anápolis, sempre traz grandes feitos para Anápolis, defende a nossa cidade. E só tenho tê-lo como exemplo, como político, como inspiração dentro da política, não só para Anápolis, mas para todo o Estado. E agradecer por essa visita e que a Câmara Municipal está sendo de portas abertas.
Obrigado, Seriane. Vereador Policial Federal Suender.
Bom dia a todos, bom dia, deputado. Apenas dar as boas-vindas, né, e dizer que a discussão por Anápolis, ela tem que ser maior realmente do que qualquer ato de política, de eleição, e estamos aqui, né, disposto a contribuir, conversar pela cidade, pelas pessoas que moram aqui, que precisam muito, cada dia mais, necessitam demais de políticos honestos, políticos que possam trabalhar pela cidade. E sempre me colocando à disposição para qualquer conversa, qualquer interação, a melhoria da cidade de Anápolis e aqui das pessoas que aqui residem.
Vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente Domingos Paulo, pela concessão da palavra. Bom dia a todos, bom dia, deputado Gomid. Todos aqui presentes, ouvintes da Rádio Manchester, todos os jornalistas na pessoa do meu amigo Vander Luz. Apenas reiterar, deputado Gomid, a conversa que nós tivemos na presidência de que o momento que nós estamos vivendo de extrema-direita e extrema-esquerda não seja influenciado aqui na cidade de Anápolis. Todos nós temos que aderir a uma sigla partidária para ingressar na vida pública, mas eu acho que o nosso partido, pelo menos dos 23 e de Vossa Excelência aí, é a cidade de Anápolis. Então, cumprimentá-lo pelo excelente trabalho que sempre fez em busca dos benefícios da nossa população. Dizer que para ser prefeito de Anápolis tem que torcer para o Vasco, para a Rubra e ser atacante. E eu tenho essas prerrogativas, viu, deputado? Tamo junto.
Vereador Jean. Bom dia, presidente, demais colegas. Cumprimentar o nosso deputado Antônio Roberto Gomid. É, de fato que motivou muitos aqui de nós a participar da política pela sua trajetória enquanto vereador. E eu confesso isso, que enquanto servidor municipal, observava muito a performance do então vereador Antônio Roberto e a sua defesa pelos servidores e o que ele levou, inclusive, para o seu mandato enquanto prefeito. Isso eu quero cumprimentar o senhor pela defesa também dos servidores estaduais e dizer que sempre foi um motivo de motivação para o nosso trabalho aqui, a sua performance enquanto vereador e prefeito na valorização dos servidores e na responsabilidade também na gestão pública. Me lembro aqui que o senhor, enquanto vereador, foi o autor da lei do Diário Oficial. E quando se tornou prefeito, foi o primeiro ato que o senhor fez, foi fazer essa lei, implementar o Diário Oficial. Isso me demonstrou muita retidão com a gestão pública, eu nunca esqueci. Então, cumprimento o senhor, sucesso nessa nova gestão. Um abraço, novo mandato.
Gadian, o vereador Leandro só esqueceu de falar que precisa de nascer em Porangatu também, viu, vereador? Vereador Ego.
Avisar para o vereador Leandro que eu também sou vascaíno, viu, presidente, ex-presidente Leandro, também sou vascaíno. E dizer que a gente faz parte desse time aí. Parabenizar o nobre deputado Antônio Gomide. Ele falou de itens importantes para Anápolis. Anel viário, ele falou da questão do nosso centro de convenções. Somos cobrados aqui na Câmara, viu, meu querido deputado? Na verdade, a gente sabe disso, independente de partidos, a gente é PL, se é PT, a gente sabe que tem essa... A sua primeira fala, a gente escutou um pouco disso aí. Mas a gente, é importante que a gente quer, acima de tudo, o crescimento da nossa cidade, o desenvolvimento comercial, mais saúde, mais segurança, e isso a Vossa Excelência sabe cuidar disso na Assembleia. A gente sabe que DAIA não é prerrogativa de vereador, DAIA é prerrogativa de deputado estadual, que tem que cobrar, sim, do governador do Estado. E dizer para Vossa Excelência que são os pontos importantes para o desenvolvimento hoje de Anápolis.
Vereador Edmilson, abriu mão de sua fala, vereador Vizeiro Zé Borges.
Obrigado, presidente. Na mesma linha dos novos colegas, cumprimentá-lo e parabenizá-lo, né, por mais uma eleição, aumentando ainda mais os votos. Parabéns. E a sua fala, em cima disso aí, Antônio, nós já falamos aqui algumas vezes. A gente sabe que o Estado tinha, isso é natural, reclamou durante 4 anos. Reclamou durante 4 anos de problemas financeiros. Nos consta agora, pelas últimas informações, que as despesas, né, o superávit primário, né, já está acontecendo no Estado de Goiás e, quiçá, essas obras que o senhor citou, em particular o aeroporto de cargas, né, que é uma obra mais volumosa, e, curiosamente, ele, numa das falas dele sobre o aeroporto de cargas, falou que lá tem problema ambiental, que ele não mexe em obra que tem problema ambiental. Só lembrar que, quando o senhor tiver a oportunidade, que o problema ambiental que foi criado lá é responsabilidade dele, porque abandonou a obra, os aterros, o senhor sabe, lixiviação, ação da chuva, carreou muitos detritos ali, cascalho, para as minas que tem ali adjacente. Então, essas coisas. E esperamos que o senhor venha, né, pegue nesse mote mesmo, cobrar do Estado, que agora nós temos recursos para finalizar, para concluir e que está com obra federal para facilitar ainda mais a conclusão dessas obras. Obrigado.
Vereador João da Luz. João Feitosa. É só para poder agradar o Antônio aqui. Ó.
Mas, Antônio, eu tive a grata satisfação e agradeço a Deus de ter estado vereador na época que Vossa Excelência foi prefeito. E construímos muito, ajudei a construir. E Anápolis estava arrebentado quando Vossa Excelência entrou como prefeito, modificou completamente a cidade de Anápolis e hoje continua com o braço forte, né, do prefeito Roberto Naves. Parabenizar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, se está até hoje, conseguiu até hoje, porque sabe fazer oposição com respeito, sabe tratar e ser oposicionista dentro, como se diz, das quatro linhas. e não extrapola. Parabéns, que Deus continue te honrando e te abençoando. Devo a palavra.
Vereador Hamilton.
Vou pensar aqui, deputado. Não sei se é verdade, diz que o vascaíno, quando ele vai entrar num veículo, ele fica tranquilo, porque é cinto de segurança duplo, né? Não sei se é verdade, alguém comentou isso. Brincadeira à parte. Bom, deputado, eu quero aqui parabenizar o senhor pela expressão que o senhor teve agora nas urnas e chamar a atenção do aumento percentual também para a nossa comunidade anapolina, né? Das emendas, teve uma notícia através do DM que foram 11%, enfim. Eu tive um momento com o professor Marcos e ele me trouxe aqui um espanto quanto o antigo projeto Refazer, né, que é o CEA, que é o Centro de Educação para o Autismo do nosso município. Ele esteve lá, né, e viu as necessidades, as dificuldades, em especial do autista severo, né? Ele precisa provocar habilidade de aprendiz, né, aqueles autistas que talvez fiquem debaixo da mesa. Enfim, com a nova formação aí, eu fui conversar com o professor Everson, que é o da Educação Especial do Estado. Ele disse que a Toque Caixa recebeu uma ligação da Secretaria Especial da Ilda, né, que hoje está, né, representando, para o fechamento das novas diretrizes agora sobre a revogação do decreto 10.502. Eu peço ao senhor, com as frentes que o senhor tem, o apoio, para discutir esse assunto. Vamos otimizar, vamos melhorar, né, e, de fato, não onerar a responsabilidade do poder público quanto à educação especial.
Obrigado, vereador. Na sequência, o vereador Frederico Godoy.
Bom dia, presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Apenas para parabenizar o vereador pela eleição, falamos após a eleição, e colocar à disposição a Câmara dos Vereadores, todos os 23 vereadores, para que fazemos grande pela cidade de Anápolis. Eu sei que o senhor é um lutador pela cidade, conte com a gente.
Fé Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Apenas quero cumprimentar o deputado, né, que visita a Casa de Leis, do qual permaneceu por muito tempo aqui, sabe como é a luta diária aqui. E fazer um pedido especial, né, que o deputado possa encaminhar algumas emendas aqui para a cidade de Anápolis, já que é uma cidade que ele tem um conhecimento, principalmente das demandas, daquilo que realmente precisa. E um pedido especial que eu acredito que ele acompanhou dentro das redes sociais aí, que foi um pedido até da mesa diretora na pessoa do Domingos, na questão do quantitativo de vagas disponibilizadas dos colégios militares, que é uma procura incessante aqui nessa Casa de Lei, que o senhor possa trazer, né, mais colégios militares, porque a solução mesmo para essas vagas é trazer mais colégios militares. Que o senhor possa estar trazendo aí, o senhor que é um amante da educação, mais colégios militares para a cidade de Anápolis. No mais, estou à disposição. Muito obrigado, senhor deputado.
Obrigado, Pedro Cacheta. A colocação do deputado que eu fiz, que a mesa diretora fez, a maioria dos vereadores assinou, é que o colégio militar possa ter o contraturno na noite, que abriria aí em torno de 3.500 vagas. Nós sabemos que o colégio militar tem uma grande estrutura e a estrutura não está sendo aproveitada à noite. E a gente sabe que tem alguns alunos que poderiam até estudar à noite e trabalhar durante o dia. O senhor que, na época aqui, implementou o Jovem Aprendiz e vários empreendimentos, a gente sabe que a necessidade de muitas famílias tem de ter uma renda complementar com o seu filho, que estuda à noite e trabalha durante o dia. Na sequência, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, presidente. Cumprimento aqui também a pessoa do GOMID. Chegar a um cargo político, às vezes, não é tão difícil. O difícil é permanecer, né? E o GOMID tem todo o cargo que eu tenho pleiteado, tem tido sucesso. Parabenizar pelo trabalho que ele fez ali na região sul, em toda a cidade, mas a região que eu moro, né, a duplicação da Avenida Pedro Vico, construção de escola naquela região, qual ele tem aí obtido muito sucesso, não é por menos, pelo trabalho prestado à cidade, à população, né, quando é para julgar ali nas urnas, né, tem aí dado a ele os votos, que até surpreendeu, né, o vereador mais bem votado dessa cidade, pelo relevante serviço prestado. Quando o João fala para aconselhar o Lula, a gente fica feliz, João. Né, ontem, vendo aí, o Lula vai voltar com o programa Minha Casa Minha Vida. Há tempos que não é entregue mais casa popular. Então, é um ganho, sim, tenho certeza. né, que o Lula vai fazer uma boa administração. Sempre acreditei e confiei. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Só relembrando o vereador que ontem começou, entregou lá em Aparecida de Goiânia já. Na sequência, a vereadora Cleide Lago.
Bom dia a todos os presentes. Bom dia, deputado. Apenas parabenizá-lo pela eleição. A gente sempre diz o seguinte, que Anápolis, existe Anápolis antes da gestão do senhor como prefeito e existe Anápolis pós a gestão do senhor. Acompanhei muito o seu trabalho, admiro o seu trabalho, o trabalho que o senhor fez pela nossa cidade e foi considerada aí a Manchester Goiânia durante a sua gestão. Parabéns e que acompanhe o seu trabalho na Alego e gosto muito de ver o senhor discursar. É uma oposição, sim, com respeito, e parabenizar pelo trabalho. E, lógico, anapolino como é, né, de coração, né, eu sei que estará sempre olhando aí pelo nosso município e trazendo boas coisas para o nosso município. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, Cleide. Na sequência, o vice-presidente dessa casa, o vereador Jackson Charles.
Não, só falei que foi chique sua fala. Quem tá aqui, Antônio Comide, meu amigo pessoal, para a agonia de muitos, mas é meu amigo pessoal. Dizer, Antônio, que nós sempre tivemos aqui nessa casa, quando você é vereador, embates muito produtivos, você na oposição e eu na situação, enquanto líder. E nós engrandecemos os debates dessa casa. Dizer para você que você tem feito falta, viu? Mas o que eu tenho para dizer para o senhor é o seguinte, deputado. Tem um assunto que tem me tirado noites de sono. Tem me preocupado muito já há algum tempo, mas agora acredito que com mais ênfase. E eu penso que tanto a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional tem um papel fundamental nessa minha preocupação. Eu quero falar aqui dos 4 anos que nós tivemos de costas viradas para o sistema único de saúde no nosso país. Eu quero falar dos poucos investimentos que foram feitos ao longo desses 4 anos para melhorar o nosso sistema único de saúde. E quando eu digo melhorar, Antônio, eu digo, inclusive, em reconhecer o valor do profissional que está lá na ponta, que é o responsável para atender as pessoas que precisam de atendimento. E aí eu quero pedir o seu apoio, também do seu irmão Rubens, para que nós possamos começar a travar uma luta junto ao governo federal para nós discutirmos a melhoria e os ajustes na tabela SUS no nosso país. É um absurdo um médico ganhar 10, o senhor é da saúde, sabe o que eu estou dizendo, ganhar R$10 para fazer uma consulta, ganhar R$18 para fazer uma pequena cirurgia. E isso não foi visto ao longo desses 4 anos. Nós precisamos, juntos, todas as classes políticas, abraçarmos essa causa para que nós possamos efetivamente melhorar a saúde da população brasileira, goiana e, de modo muito especial, da população anapolina. Estarei aqui realizando nessa casa, Antônio, no próximo dia, se não me engano, 2 de março. O senhor já está convidado, mas receberá um convite para estar aqui nessa casa, junto com os vereadores, em uma propositura de minha autoria, onde nós realizaremos uma audiência pública para debatermos o sistema regulador do Estado de Goiás. Para nós discutirmos o que precisa melhorar no sistema regulador do Estado. Não temos a intenção de caçar bruxas. Não temos intenção de apontar culpados. Mas entendemos que algo tem que ser feito. Algo está por merecer uma melhoria, que é o quê? Avançar nos atendimentos, nas cirurgias, nos exames laboratoriais. A população está sofrendo. E nós precisamos entender como funciona o sistema regulador. Quais são os limites do sistema regulador perante o SUS? Quais são as travas que a lei não permite que algo avance? Qual é a autonomia de cidades polo feito a Anápolis no sistema de regulação de saúde do Estado? Então, eu penso que este é um tema que ele não é do vereador Jackson. Ele não é isoladamente de um vereador, mas ele é um problema de todas as esferas políticas do Estado e do Brasil, que está efetivamente massacrando, atacando e deixando as pessoas com um atendimento que ainda não é o atendimento que a população merece. Eu queria pedir seu apoio nisso, levantar junto comigo essa bandeira na Assembleia Legislativa, para que nós possamos levar ao Congresso Nacional uma proposta de investimentos efetivos no sistema SUS e também emergência na melhoria na tabela para que os profissionais e os hospitais recebam um valor digno para que eles possam executar o trabalho e atender a população com satisfação, amor e carinho. Devolvo a palavra.
Obrigado, vice-presidente Jackson Charles. E peço que estipule 10 minutos ao deputado estadual Antônio Roberto Gomito para poder responder os questionamentos.
Acostumado o microfone é duro, né? Mas a oportunidade aqui é agradecer a vocês, né? Eu acho que o que nós estamos falando a mesma linguagem. Aquilo que vocês querem é o que nós queremos também enquanto deputado, até porque nós estamos no mandato para que a gente possa dar as mãos. Eu quero aqui agradecer o reconhecimento de todos vocês, né? Dos nossos 23 vereadores que cumprem um papel, mas que reconhece o trabalho, né? Que gosta daquilo que está vendo, tem uma referência de um trabalho. E tem um pensamento que é muito legal, que diz o seguinte, que a felicidade, ela não está no destino. A felicidade está na jornada. É esse caminhar nosso de fazer, de construir, de conviver, de compartilhar, é que faz com que a vida fique boa. E a gente precisa entender isso. Porque às vezes a gente quer o objetivo. Não, eu quero, daqui 3 anos eu quero ser isso, daqui 10 anos... Tá, sim, mas o nosso caminhar é agora. Com quem que eu estou do meu lado? Com quem que eu estou andando? O que que eu estou falando? O que que eu estou contribuindo para que as coisas dê certo? É isso. A gente anda com quem a gente gosta. A gente quer ver as coisas dar certo com as pessoas que querem ver dar certo. Então a gente precisa aglutinar. Eleição, como eu disse, passa. Mandato, passa. A vida, a jornada continua. Então, aqui eu quero agradecer a vocês pelo reconhecimento do nosso trabalho, dizer a vocês que nós somos parceiros, que nós estamos juntos, e quero aqui, nessa linha do programa Minha Casa Minha Vida, ontem nós tivemos a oportunidade em Aparecida de lançar e reabrir o programa Minha Casa Minha Vida com o presidente Lula em 9 estados, e aqui em Goiás, tivemos inauguração em Aparecida de apartamentos que tinham sido iniciados em 2012, 2013 e que não foram entregues. É importante dizer isso. E em Lusiânia também. Então, em Goiás foram em 2 cidades. Mas em 9 estados aconteceram. Foram mais de 3.500 apartamentos ou moradias populares. A intenção do programa Minha Casa Minha Vida é chegar em 2 milhões de novos investimentos, de novas moradias populares em 4 anos. Nós vamos conseguir isso. Anápolis faz parte desse processo. Vocês sabem que uma das políticas que nós conseguimos aqui, junto com o governo federal, está aí. Copacabana, Residencial Santo Expedito, Nova Aliança, podemos, né? Nosso Residencial do Servidor. Qual é a cidade do Brasil que tem o Residencial do Servidor? Outra cidade. Pesquisem, por favor. Não tem.
Estou dizendo isso porque a gente conhece e sabe o que nós estamos falando. Nós tivemos a oportunidade de fazer isso. E o servidor que foi designado, que foi sorteado, era o servidor que tinha de 1 até 3 salários mínimos na prefeitura. Isso não é pouco, gente. Isso é o que nós temos, está aí. Então, uma felicidade muito grande ontem, podemos participar em Aparecida dessa reabertura do programa Minha Casa Minha Vida. Apenas para partilhar isso. Já que isso levanta a questão da saúde. Nós tivemos agora, há 15 dias atrás, a atual ministra Nízia lançando o programa para cirurgias eletivas no Brasil. Já começando a fazer com que a gente tenha investimento para valorizar o Sistema Único de Saúde. É isso. Não dá mais para ficar no discurso. Nós precisamos de ação. E ação é programa. Ação é política pública. O que fica para a população é o que a gente faz. Não é o que a gente fala. É bom falar, argumentar? Sim. Mas é bom que o nosso executivo faça. Não adianta ficar 4 anos do governo e não entregar uma obra. Fale menos, executivo, e faça mais. Vereador não. Vereador tem que falar. Porque o instrumento nosso é o discurso. O instrumento nosso é o argumento. É o debate. Essa é a casa do debate. Executivo é para fazer. Ficar caladinho e fazer muito. Aqui não. Aqui é para falar, para debater, para argumentar, para usar a tribuna. Então, são coisas diferentes para que a gente possa exercitar bem o nosso mandato. Então, eu quero aqui agradecer a vocês. Quero apenas ler para vocês. Em 4 anos, nós conseguimos carimbar emendas importantes aqui para a cidade. E, obviamente, nós vamos pensar os próximos 4. Mas nós totalizamos na faixa de R$4.600.000. Nesse ano de 2023, apenas para citar o 2023, agora, para esse ano, nós carimbamos, já foi aprovado, a reforma no Colégio Estadual João Gomes, lá no Distrito de Joanápolis, o telhado, a reforma, 220 mil, a unidade oncológica aqui de Anápolis, 250 mil, para Santa Casa, que é a questão lá da UTI neonatal, 500 mil e o sistema oncológico, Associação de Surdos, nós carimbamos 50 mil, aqui de Anápolis. Aquisição de equipamentos para a reforma da UEG, 250 mil, aqui para a nossa unidade ali do JK, aqui do Jundiaí. Aquisição de instrumentos da banda Lira de Prata, R$206 mil, nós carimbamos para esse ano, para novas aquisição dos novos instrumentos. Custeio para o Instituto Federal, mais 30 mil. Então, isso foi as emendas desse ano. Nós estamos totalizando agora mais de 4 milhões e 500 mil. É o Estado inteiro as emendas. Mas nós sabemos, e daquilo que vocês, vereadores, acharem importante discutir, debater, algum tipo de emenda que a gente possa especificar e possa carimbar, estamos de portas abertas. Tá? Acho que é importante esse diálogo e... acho importante que a união dos 4 deputados estaduais com a Câmara de Vereadores é uma boa oportunidade para que a gente possa fazer uma boa conversa com o governador e avançar as nossas demandas que nós tanto necessitamos aqui no nosso município. Até para dirimir uma série de dúvidas que às vezes fica no discurso, como é essa indecisão em relação ao aeroporto de cargas. Nós precisamos passar limpo essa conversa, porque nós queremos ver o aeroporto de cargas concluído. Abraço, muito obrigado a vocês. Um bom dia.
Obrigado, deputado. Suspendo a sessão por 3 minutos para a gente poder fazer os cumprimentos ao deputado estadual Antônio Roberto Domitio.
10:39, concluída então a visita do deputado estadual Antônio Roberto Gomide, do PT, à Câmara Municipal. Ele que já esteve aqui na Câmara por 3 mandatos, enquanto vereador, 2 mandatos de prefeito, agora já ocupando o 2º mandato de deputado estadual. O deputado estadual Antônio Gomide se despede aqui dos vereadores, Depois desse momento de debate, os vereadores aproveitaram muito bem essa visita dele para encaminhar algumas questões ligadas à busca de projetos, de emendas. Foram feitas várias solicitações, várias propostas de trabalho em parceria para que as emendas possam vir para vários setores da cidade. O deputado Antônio Gomide enumerou ali algumas das emendas também que ele destinou à cidade no orçamento do ano de 2023 para vários setores de atividade na cidade. E também os vereadores cobraram, a destinação de mais emendas para a cidade. E alguns projetos, até algumas sugestões de emendas, foram até encaminhadas com o deputado, que certamente terão aí uma consequência a partir de agora, a Câmara Municipal intervindo, pensando também de forma macro, não apenas nas questões locais, mas nas questões de Estado, nas questões de Brasil, buscando a interferência junto a ministérios do governo federal, também buscando interferência junto ao governo do Estado e às suas secretarias, que têm projetos importantes para a cidade, e da mesma forma na Assembleia Legislativa, onde Anápolis tem 4 deputados. Então é importante que esse link seja feito, que essa ligação seja feita com a Assembleia, com os deputados, para que esses benefícios possam vir aqui à cidade, possam ser carreados à cidade, e a Câmara Municipal tem feito esse trabalho aqui, cobrando e encaminhando junto aos deputados, aos políticos que representam a cidade, que haja esse intercâmbio, que haja essa interação entre o Poder Legislativo aqui de Anápolis e o Poder Legislativo do Estado de Goiás por meio dos nossos deputados. Como nós dissemos, nesse momento, o deputado Antônio Gomide é cumprimentado pelos vereadores, estão fazendo aqui formalmente as despedidas, o presidente Domingos Paulo já retoma o seu lugar à mesa, vai, nesse momento, convocar os vereadores para a sequência da sessão ordinária da Câmara Municipal. O deputado Antônio Gomide vai conceder entrevista à imprensa agora nesse final desse encontro com os vereadores. E a sessão de hoje, que tem aí uma pauta também importante para leituras de projetos, para debates e votação de matérias. 2 projetos do vereador Frederico Godoy lidos na sessão de hoje, dispondo o título de cidadania a João Roberto Bispo e a Ângela Barbosa Loves. Em primeira votação, projeto do prefeito que institui o programa Vidros, que veto parcial do prefeito ao projeto que institui o programa Vidros que Salvam Vidas, que estimula a doação de frascos de vidro
antes
para
de
armazenamento de leite materno no município.
Eu
projeto do vereador professor Marcos Carvalho.
Consultar as lideranças para a gente poder fazer inversão de pauta para poder voltar os projetos. Já justificando a ausência da vereadora doutora Trícia, por motivo de saúde, e a vereadora Thaís Souza, que saiu para poder representar a Câmara no Castemóvel. Liderança do Avante. Liderança do Avante. Inversão de pauta. Por favor. Concordo. Liderança do NDB, vereadora Celiane.
Concordo.
PL, vereador Hélio. Inversão de pauta, vereador, só concorda? Concorda. PNN, vereador Luzimar.
Concordo.
PP, vereador Leandro. Concordo. PRTB, policial federal Suender.
Favorável, concordo.
PSB, liderança do executivo, vereador Jackson Chaves.
De acordo.
PSC, João da Luz. João da Luz assinaliza, concorda. PT, professor Marcos. Professor Marcos sinaliza, concorda também. PV, Edmilson.
De acordo.
De acordo. Republicano, Reamilton.
De acordo.
De acordo. Solidariedade, vereador Andréia. De acordo. União, vereador Jean. Vereador Jean assina e concorda, inversão de pauta. Solicito ao primeiro secretário que coloque o projeto em votação.
Solicito à diretoria legislativa que traga os projetos que serão votados para mim, por gentileza.
Houve a inversão de pauta, os vereadores vão votar os projetos. Depois teremos o grande expediente que os vereadores vão utilizar a palavra para trazer os temas dos debates aqui no plenário da Câmara Municipal. Portanto, esse veto parcial do prefeito a esse autógrafo de lei que cria o problema.
Em única votação.
Vidros que salvam vidas.
Veto 016 de 2023 do prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei número 079 de 2022, que institui o programa Vidros que Salvam Vidas, que estimula a doação de frascos de vidro para o armazenamento de leite materno no município de Anápolis. E da outra providência, iniciativa do professor Marcos Carvalho. Constituição e Justiça favorável ao veto parcial.
Veto executivo está em discussão. Em votação, votação nominal. Como vota, vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Cleide Lago?
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador Edmilson?
Favorável.
Vereador Gui Rosa?
Favorável, senhor presidente.
Fred Godoy? Ausente. Vereador Fred Cacheta?
Favorável ao veto.
Vereador Hélio?
Voto junto com o relator do projeto.
Ele não votou ainda não, vereador. Nem está aqui.
Sim, presidente, mas meu voto é junto com ele.
Pô, mas como é que eu não sabe qual é o voto dele?
Veto.
Você é a favor do veto ou contra? Isso que está perguntando.
Você vota a favor do relator do veto? Voto junto com a pessoa que fez o projeto.
Mas ele não está aqui não, vereador. Ele não votou não. Ele não votou nem sim, nem a favor. Ué. Nós estamos perguntando, vossa excelência, eu voto a favor ou contra?
A favor.
Vereador Jackson Chaves.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favor.
Vereador João da Luz. Vereador João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes. Vereador doutor Zé Fernandes.
Favor.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
É veto parcial, né, presidente?
Isso.
Favorável.
O autor, eu acho que saiu para poder não votar. Vereador Guizier Zé Bode.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
A favor.
Professor Marcos ausente. Vereador Ramilton.
Favor.
Vereadora Celiane. Não está. Policial Federal Suenda.
Com a ausência do autor do projeto originário, vota a favor do veto.
Favor. Vereadora Thaís ausente. Vereadora doutora Tissa também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 18 votos favoráveis ao veto, veto aprovado pelo veto mantido pela unanimidade presente. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 028 de 2023 dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Anápolis e da outra providência.
Em segunda votação, projeto da mesa diretora que institui o auxílio alimentar ao servidor efetivo e comissionado está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela a unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 201 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que é a segunda votação, que institui a Semana do Empreendedorismo e da Inovação no âmbito do município de Anápolis e da outra providência.
Projeto está em discussão. Projeto em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade presente.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 221 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos. Acrescenta a seção 3 do capítulo 6 das concessões da lei número 2063 de 92, com a inclusão do artigo 160A e parágrafo único. Constituição e Justiça desfavorável ao projeto. Pedido de vista do vereador policial federal, senhor presidente.
Vista concedida. Agora, leitura de moções, indicações e requerimentos. Solicito ao vice-presidente vereador Jackson Charles que possa sentar aqui no meu local.
Moção de aplauso do vereador Reamilton Espíndola. Requer moção de aplauso aos eventos do COMEP, Congresso de Mocidades Evangélicas Pentecostais. Indicação. Indicação da vereadora Andréa Rezende. A vereadora requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis e à Secretaria Municipal de Educação para que realize a construção de uma escola municipal na região do bairro Polo Centro. Indicação do vereador Frederico Godoy. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal solicitando a construção de uma ponte em caráter de urgência na Avenida Independência, entre os bairros Flamboyant e Bairro de Lourdes. Indicação do vereador Frederico Godoy. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal solicitando a instalação de rede de esgoto em caráter urgente por toda a extensão do bairro Leblon. Requerimento. Requerimento da vereadora Andréa Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, que seja realizada pavimentação em toda a extensão da Avenida Tiradentes, sítios de recreio, estâncias Vila Rica. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada roçagem e limpeza no imóvel abandonado no encontro da Avenida Ada Sentini com a Avenida Presidente Kennedy, onde funcionava o Colégio Órion, bairro Maracanã. Requer encaminhamento junto à postura em caráter de urgência que seja fiscalizado um imóvel abandonado no encontro da rua Ada Sentini com a Avenida Presidente Kennedy, prédio onde funcionava o antigo Colégio Órion, bairro Maracanã. Requer junto à diretoria da CNEAC, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco na rua Alameda Santa Branca, quadra 12, lote 118, bairro Bom Clima. Requer junto à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, em caráter de urgência, que realize uma análise técnica para instalação de um redutor de velocidade, lombada eletrônica, ou outra advertência de sinalização no local, na Avenida Brasil Sul, número 6.325, bairro São João. Requerimento da vereadora Cleide Lário. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para que seja feita a instalação de boca de lobo na Avenida Albertino de Pina, quadra 58, lote 32A, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a retirada das árvores na área pública, na rua Corumbá, em frente à quadra 44 do residencial Aldeias dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a revitalização de muros e muretas e brinquedos da praça situada no Vila Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para serviço de tapa-buraco na rua 4, quadra 9, residencial Dom Felipe. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na rua 3, quadra 11, residencial Dom Felipe. Três vezes. Requerimento do vereador Edmilson, do supermercado Serve Vem. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitar a implantação de um quebra-molas na rua Paranaguá, quadra 109, lote 9, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obra, o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizado na rua 4, quadra 29, lote 10, Vila União. Requer junto à diretoria da Equatorial o serviço de poda de árvore em caráter de urgência localizado na rua 19, quadra 8, lote 10, conjunto Mirage. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizado na avenida Zac Zac, quadra 45, lote 2, Filósofo Machado. Requer junto à Secretaria Municipal e junto à Companhia Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos, a implementação de estudos técnicos para implantação de faixas de pedestre em caráter de urgência, localizado na Avenida Universitária, número 1575, bairro Santa Isabel. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obra, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco, localizado na Rua Nacionalista, quadra 3, lote 44, bairro Novo Paraíso. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à mesa diretora, a realização de audiência pública no dia 8 de março de 2023, às 14 horas, junto à Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo, a fim de expor e detalhar os problemas decorrentes da situação deteriorada da rodoviária Josias Moreira Braga. Requer, junto à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, solicitando que seja retirada as multas aplicadas próximos a pontos de alagamento na cidade de Anápolis. Não tem um período compreendido. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Secretaria, a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a implantação de placa de carga e descarga na rua General Joaquim Nassi, sala 4, número 57A, setor central, em frente ao estabelecimento Bilhar Taco de Ouro. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da rua G, bairro Jandaia. Requerimento do vereador João da Luz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buracos, localizado na Avenida Federal, número 630, Vila São José. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de patrulhamento e cascalhamento na Rua União, quadra 17, lote 12, Jardim Esperança. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer, junto à Gerência de Iluminação Pública, solicitando a revisão da iluminação, conforme o endereço especificado abaixo. Rua 6, quadra 38, lote 36, no Parque Residencial das Flores. Requer, junto à Secretaria e à Gerência de Iluminação Pública, a revisão de iluminação, conforme o endereço abaixo especificado. Rua Diamantina, quadra 1, lote 37, bairro São Sebastião. Dizia, não está? Requerimento do vereador Hamilton Espíndola. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a reconstrução da calçada e a reinstalação de grade de proteção sobre o córrego, na Avenida Principal, quadra 1, lote 3, Residencial Alphaville. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a substituição de lâmpada na Rua Coronel Walter Van, quadra 8, lote 17, Jardim das Américas, terceira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Henrique Curado, quadra 59, lote 3, bairro São Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Crispim Gomes, número 428, Vila Santa Maria de Nazaré. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Avenida Presidente Castelo Branco, quadra 34, lote 4A, bairro Bandeiras. Requerimento da vereadora Celiane da SOS. Requer, junto à agência reguladora do município, solicitando informações sobre o motivo da retirada do ponto no interior do terminal urbano rodoviário de Anápolis. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, o serviço está apurado em toda a extensão do bairro Vale do Sol. Suender está ausente? Não. Está aí. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Rua 6, bairro Chácaras Colorado. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja feito serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Visconde de Taunay, bairro Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 5 e Rua 6, no bairro Setor Industrial, e que proceda a estudos técnicos a fim de viabilizar também a execução nas demais ruas do bairro supramencionado. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando o serviço de limpeza do córrego Água Fria, que passa pela Avenida Perimetral Norte e Sul, Jardim Europa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 12, bairro Antônio Fernandes. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Comunicar aqui que eu tinha informado que a vereadora doutora Trícia tinha se ausentado por motivo de saúde, uma informação que a vereadora Cleide Lago me passou, mas na realidade não foi. Ela estava se deslocando para cá e teve um pequeno acidente, foi por causa disso. Antes de colocar o projeto em discussão, eu gostaria que o primeiro secretário pudesse ler uma convocação do presidente da casa.
Presidente?
Só um minuto depois.
Convocação. O presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Domingos de Paula de Souza, no uso das suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com o artigo 166, inciso 1 e parágrafo 1º do regimento interno, convoca os vereadores e vereadoras para participarem de sessão extraordinária, tantas quantas forem necessárias, a partir do dia 16/2/2023, quinta-feira, após a realização da sessão ordinária, para deliberarem sobre projetos de leis do Poder Executivo, conforme matérias relacionadas abaixo. Projeto de Lei Complementar 034/2023, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a revisão geral da remuneração de servidores públicos e dos integrantes da carreira do Magistério Público e do Poder Executivo no município de Anápolis. Projeto de Lei Complementar 035/2023, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e da outra providência. Sala da Presidência, em 15/2/2023. Assina Domingos Paulo de Souza, presidente da Câmara Municipal de Anápolis.
Informar os vereadores a respeito dessa convocação, que o projeto já está à disposição no site dos vereadores para que possa olhar o projeto. São dois projetos pequenos, o primeiro de interesse social e o segundo em relação ao reajuste do servidor público municipal. Então, amanhã, logo após a sessão, teremos uma sessão extraordinária. Agora, requerimento, moções e indicação estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o presidente, o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente. Apenas para pontuar algumas ações por parte da prefeitura, devido à tragédia que nós tivemos aí nesse último temporal, dizer aqui que a assistência de profissionais da Secretaria Municipal de Integração Social, através do CRAS, a fim de atender as demandas da mesma secretaria. Também 300 servidores atuando desde segunda-feira em diferentes regiões de Anápolis para executar trabalhos de limpeza e recuperação dos pontos atingidos pela forte chuva desde domingo. Também a poda e retirada de árvores que estão obstruindo vias. Eles estão fazendo a realização de retirada de materiais durante a madrugada para minimizar os transtornos causados pelo temporal e também equipes da Secretaria de Serviço, a CMTT, na pessoa do Fernando Cunha, qual o cumprimento, identificaram e isolaram áreas com risco de novos acidentes e possibilidade de desmoronamento, sinalizando e interrompendo o tráfego, além das vistorias de fundações, pontes, avaliando condições estruturais. Esse é o trabalho em conjunto dos servidores municipal, em busca de trazer aí menos constrangimento, menos perda para as pessoas que foram acometidas aí pelo temporal, tendo as suas casas inundadas, tendo o prejuízo em seus comércios. Então, essa aqui é apenas ressaltar o trabalho que os servidores, junto com a sua secretaria, seja ela CMTT, Secretaria de Desenvolvimento Social, estão agindo para ajudar a população. Sem mais, obrigado, presidente de exercício, vereador Jackson Charles.
Discutindo, presidente.
Vereador Jacques, agradeço a oportunidade. O vereador André pediu a permissão para falar.
Apenas para corroborar André, com esse...
Por gentileza.
E apenas para corroborar com esse assunto importante que o vereador Leandro Ribeiro trouxe para a gente, informações, nós estamos também acompanhando os trabalhos do Executivo em razão dessas questões das enchentes, das fortes chuvas. Hoje mesmo de manhã eu recebi uma solicitação da região de Somerville quanto à questão do conserto da adutora da Avenida Independência, porque aquela região está sem água. Prontamente, o presidente da agência reguladora, Robson Torres, me respondeu, falou a respeito dos trabalhos que serão concluídos agora às 12h30. Realmente existe uma grande e ampla força-tarefa na cidade para que a gente possa, de fato, identificar os problemas e rapidamente apresentar as soluções. Então, parabenizo os trabalhos que estão sendo realizados e nós vamos continuar acompanhando atentamente.
Concedo a palavra à vereadora Ciliane.
Presidente, esse é um requerimento que eu passo para o diretor Robson Torres, da agência reguladora, para que ele solicita informações sobre o motivo da retirada do ponto da Urban do interior da rodoviária aqui de Anápolis, do terminal rodoviário. Em questão, inclusive, tem idosos reclamando que não tem como chegar até a rodoviária, mas porque não tem o ponto para eles. E dificultando muito, inclusive tem pessoas também que são cadeirantes, então dificulta muito e ter que ir para o terminal urbano para poder pegar um ônibus para depois, né, chegar até o seu destino. Então eu deixo aqui já esse encaminhamento de super importância ao Robson Torres, que é, todos nós sabemos da sua competência, para que ele possa solucionar para nós e nos dar uma resposta sobre o que está acontecendo.
Discutindo, presidente.
Discutindo,
presidente.
Discutindo também.
João da Luz, discutindo os requerimentos. Obrigado, presidente. Quero ressaltar e reforçar a fala do nosso amigo vereador Leandro Ribeiro e também da nossa amiga vereadora Andréia, que foram felizes em estar dizendo que medidas que foram cobradas aqui mesmo por essa casa, medidas cobradas ao executivo para dar uma atenção em virtude das fortes chuvas que ocasionou enchentes, inundações. A cidade de Anápolis sentiu isso na pele, mas as medidas nós estamos acompanhando, estão sendo tomadas. Nós estamos vendo aí o CMTT agindo no sentido de fazer sinalização, até assistência da integração social também, dando assistência para as famílias que foram atingidas, né, diretamente. Então, nós ficamos felizes com as ações do Executivo no sentido de dar uma resposta para a cidade de Anápolis nesse momento turbulento, né, de chuvas fortes e que, com certeza, precisa da atenção do Executivo nesse momento. Parabéns ao chefe do Executivo e todos os setores da Prefeitura para poder ajudar essas pessoas em dificuldade nesse momento. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Discutindo. Na discussão, vereador Ele Araújo.
Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer e parabenizar a todos os servidores, e os comissionários também, que desde o domingo do temporal estão nas ruas limpando, tirando aquela lama que ficou em várias avenidas onde margeia o córrego das Antas e outros córregos também. A esses servidores, meus parabéns, e agradecer, a cidade de Anápolis agradece a vocês pela dedicação. Também, presidente, deixar aqui a discussão do requerimento que eu fiz a essa casa, para a pessoa, que é o secretário do CMPT de Anápolis, onde eu solicitei o pedido do gabinete nosso e alguns motoristas de Anápolis. É visível onde há o fechamento das ruas, aquelas ruas que estão sendo limpas, sendo tirada a lama. E aconteceu, está acontecendo, né, o constrangimento de alguns motoristas que passam por essas ruas de enfrentar vários congestionamentos e com isso estão levando multas. Essas multas, aqueles semáforos que têm multa, outros que passam, enfim, devido à questão da limpeza. E nosso requerimento solicitou que seja perdoada essas multas a esses motoristas que porventura estejam ficando com seus carros presos devido a situações de ruas que estão sendo limpas e tem enfrentando esses congestionamentos. O pedido do nosso gabinete é que seja perdoada essas multas nesses locais que estão sendo limpas as ruas, nesses locais que tem essa lama que está sendo tirada. A gente vê claramente que não é vontade do motorista querer levar a multa ou mesmo passar e infringir o semáforo. A verdade é que eles querem chegar logo no seu local, no seu destino, e enfrentam esses congestionamentos. E o pedido do nosso gabinete é nesse sentido, que seja retirada essa multa nesses locais de alagamento, nesses locais que sejam sendo limpas as ruas. Devolvo a palavra.
Você dá a palavra para a discussão dos requerimentos, governador Hamilton.
Bom, quero discutir aqui o projeto de moção de aplausos, que vai homenagear, e acredito, o entendimento dos nossos pares, a três movimentos que acontecem em Anápolis. É o COMEP, que é o Congresso de Mocidade Evangélicas e Pentecostais, a UMADA, que é a União das Mocidades das Igrejas Assembleias de Deus de Madureira em Anápolis, e a Vida Fest, que é a Igreja de Cristo Vida Nova. Esse projeto de moção de aplausos é trazer aqui, é uma honraria, no sentido de que tem atendido aí no eixo cristão e desenvolvimento espiritual esse momento onde jovens têm a opção de estar em espaços religiosos adorando a Deus por escolha própria, ao invés de estar em outros locais. Então, quero chamar a atenção dos nossos pares para que possam, junto conosco, conceder essa moção de aplausos aos três movimentos que acontecem agora em período de carnaval. Nosso município.
Você dá fala.
Deixa pela ordem depois.
Pela ordem. Os requerimentos estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções, aprovados.
Agora pela ordem.
Concedo a palavra pela ordem ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também em relação ainda às ocorrências das chuvas de domingo, da tempestade e todos os danos causados, lembrar aqui, como tivemos lá também no rompimento ali da Avenida Independência, da passagem da doutora, e estamos acompanhando aí como membro da representante da Frente Parlamentar e tendo as informações diretamente pela agência reguladora. E temos a informação que os técnicos da Saneago estão trabalhando ali diuturnamente para restabelecer ali a mais de 10 mil famílias as condições aí de ligação de fornecimento regular de água, nos bairros São Bervilho, Flor de Lis, Flamboyant, Ibirapuera e Buritis. Então, nesse momento, estão trabalhando para a instalação ali da treliça, que será o suporte, né, treliça de ferro para sustentação de todas as tubulações de canalização e o imediato restabelecimento do serviço. Então, cumprimentando aí os trabalhadores ali da Saneago, né, funcionários, também a agência reguladora que está nos munindo de informações aí em tempo real e torcendo para que o mais breve possível se restabeleça. Ontem também nós tivemos reclamação ainda no São Lourenço, no Leopoldo Bulhões. A Saneago informa que está restabelecida a água, mas a verdade é que algumas reclamações ainda permaneciam. Informamos a agência reguladora que está buscando monitorar e ver com a Saneago de fato acontecendo, porque nem todas as unidades residenciais haviam sido restabelecidas, embora houvesse a informação que já estivesse regular. E também cumprimentar aos funcionários, aos servidores da Secretaria Municipal de Serviço Urbano, pelo esforço da limpeza aí dos locais. Hoje estão ali também na proximidade da Cefaz, providenciando a limpeza de danos causados também pelas inundações daquele local, da Contorno, próximo à Cefaz, ao Lions. Tiveram também na Oeste Carvalho e sabemos aí do esforço para remediar aí os impactos desses prejuízos e desses transtornos causados em toda a cidade. Eu vou parar.
Ainda na ordem do dia, concedo a palavra pela ordem ao vereador Teocimar Fortunato.
Bom dia, Nobres Pares. Bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria, parabenizar a prefeitura, né, pelo trabalho que tem feito de limpeza na cidade no todo, percorrendo a cidade aí. Antes eu fiquei até 11 horas da noite percorrendo os bairros, as pessoas me ligando, né? Eu queria também mandar um abraço para a dona Rita, lá do setor sul, ali do Arco Verde, né, que estava desesperada. Eu quero dizer para ela que nós estamos percorrendo, dona Rita, a cidade, os vereadores estão trabalhando, dona Rita. Nós não estamos aqui acomodados, não. Só para ficar tranquila que nós estamos percorrendo a cidade aí. A prefeitura está fazendo a parte dela, lavando as ruas, tirando os entulhos, tirar na lama, né, a gente é testemunha, e eu sou um fiscal do povo, não é à toa que eu sou intitulado como despachante do povo. Então, presidente, também eu queria só cobrar aqui, né, do governo do estado. O governador teve aí ontem, eu não ouvi. Né, de repente, ele até prometeu alguma coisa para o prefeito. Toda vez que tem esse tipo de problema, cidade afora, seja aqui no Goiás, seja no Brasil, né, é presidente da República descendo lá com o seu helicóptero, né, levando verba emergencial, o governo, todos os governos, né, na época do governo Marconi, quando tinha um problema desse, né, o governador já vinha de imediato, já disponibilizava, né, recursos volumosos para a reconstrução da cidade ou daquilo que seja. E chega agora um projeto aqui do Executivo, na Ordinária de amanhã, pedindo uma liberação de 100 milhões. É muito dinheiro. Né? Nós temos que conversar direitinho, temos que dialogar com o prefeito, tem que fazer a ponte, tem que fazer, tudo tem que fazer. Nós estamos de mãos dadas. Só que nós temos que discutir. É muito dinheiro para fazer isso a toque de caixa. Foi domingo, o projeto já chega aqui para nós votar amanhã. Nós temos que discutir isso aqui, tem que discriminar no projeto, tem que conversar, né? Ter um diálogo mais amplo, ô líder. Nós estamos da base, nós estamos dispostos a ajudar, a contribuir para recuperar as pontes, para recuperar tudo, tem que recuperar. A cidade tem que ser recuperada e nós estamos desmãozados. Agora, 100 milhões é dinheiro demais, é dinheiro de fazer uma cidade. Temos que discutir mais, viu, senhor presidente? Tem que falar para o prefeito, nós sentar e fazer uma mesa redonda, ainda no dia de hoje, se possível. Né? Nós não estamos aqui buscando espaço, não estamos buscando nada. Nós queremos saber como que vai ser gasto esse dinheiro aqui, que vai ser buscado no Banco do Brasil de 100 milhões.
Pega a ordem, pega a ordem.
Discute e chega no consenso. Obrigado, e vou para
presidente.
Pela ordem,
vereador, era hoje.
Esse projeto que vem, o vereador levantou uma coisa aqui. Se for um projeto desse, com uma envergadura dessa, com esse valor que está vindo aqui, tem que ser melhor discutido, viu, presidente? Não pode ser assim. 48 horas para a gente apreciar o projeto e colocar em votação. Isso não funciona. Eu, do meu ponto de vista, o vereador Deusmar está coberto de razão. Um projeto desse tem que ser mais discutido com todos os vereadores, porque é um valor expressivo para a cidade de Anápolis.
Pela ordem.
Pela ordem.
Policial Federal, senhor.
Vereador Eli Rosa. Senhor presidente, salvo o meu engano, esse dinheiro é para essa questão das enchentes. Senhor presidente, eu ouvi falar que era 200 milhões e achei muito pouco. Eu acho que ninguém conhece a realidade, a gravidade do problema, a profundidade do problema. Eu conclamo aqui ao nosso prefeito que 100 milhões de reais não consegue resolver metade dos problemas que precisam ser resolvidos. Agora, falar em 200, achando eu pouco, e depois vem falar de 100 e ainda se questiona, senhor presidente, 100 milhões é miséria para resolver esse problema, senhor presidente.
Ainda pela palavra, pela ordem, vereador Policial Federal Suender.
Tá melhorando, né, presidente? Tudo bem. Concordo aí com o vereador Delcimar. Eu acho que tem que ser, sim, muito bem discutido, até porque há pouco tempo se aprovou projeto de envergadura de 500 milhões. Né? Será que a prefeitura não tem caixa? Logo depois falou que iria pegar mais 300, teria 200 em caixa. Então tem que mostrar, né, para a sociedade que não tem caixa mesmo. Isso tem que ser demonstrado, tem que ser discutido, conversado, junto com a sociedade. Eu sei que há necessidade de estruturar. Né? Se não tiver caixa mesmo, né, tem que chegar essas infraestruturas lá nas pontas, é natural. Porém, tem que mostrar de fato que não tem esses valores de forma alguma para fazer esse trabalho emergencial. Isso chama-se gestão. Né? A gestão, ela tem que estar prevenida para certas situações. Tudo que acontecer aqui, a gente vai lá e pega empréstimo, sem debater, sem discutir, fica uma situação muito complicada para a cidade de Anápolis. Até mesmo para depois fazer o pagamento disso tudo, né? Então tem que ter gestão, tem que ter caixa, tem que ter dinheiro em caixa para as questões emergenciais. E trabalhar de gestão só na base do empréstimo fica muito difícil.
Obrigado, vereador Suender. Ainda pela palavra, pela ordem, vereador Frederico Adói.
Obrigado, vereador. Eu queria apenas... Vamos agora, tem 24 horas, vamos reunir os
pela
24
ordem.
Vereadores ali e discutir o projeto, porque o projeto é emergencial, Suender. Eu acho que você não andou na rua para ver como é que a população perdeu. Eu fui lá no escritório do Jorge Henrique, lá o ex-presidente da OAB, a água deu 1 metro de altura. Fui na panificadora do Carlinho ali ali no, na Vila Góes ali, levou as coisas dele tudo. Então é um projeto emergencial, por isso que tem que ser rápido. A chuva nós não vamos esperar não, tem a população aí que está chorando aí com a perda. Então eu acho, vamos reunir, acabar aqui a sessão, reúne todo mundo, se precisar até amanhã para a gente discutir esse projeto.
Só a réplica, você mencionou.
É, palavra pela ordem, vereador, já. Quem pediu réplica?
Sou eu.
Pediu o quê? Vereador Suender.
É, vereador Fred, andei muito pela cidade e ando, né? A gente olhou, viu todos os problemas das pessoas, entende, só me solidarizo. A situação é que tem que comprovar e mostrar que não tem dinheiro em caixa. Olha, tem que conversar, tem 24 horas dá para fazer essa conversa. Tá, o Decimar falou, faz, até hoje mesmo faz essa mesa redonda, lá na prefeitura, conversar e discutir a situação. Né? Então dá para fazer de forma emergencial as conversas também, não há problema nenhum. O que acontece é que a gente não pode ficar vivendo, né, sempre na base do empréstimo. Não tem dinheiro em caixa nenhum para essas situações emergenciais. Tem que ter gestão. Não é assim que o governo, planejamento e gestão? Então, né, se tiver gestão, tem o dinheiro em caixa. A gente não pode ficar sempre em cima dos empréstimos. Porém, se um empréstimo for necessário, né, for necessário, não tem. Claro que a sociedade não pode pagar o pato por isso. Né? A sociedade tem que ter as obras aí para continuar a sua vida na cidade.
Muito obrigado. Ainda pela palavra, pela ordem, vereador.
Tréplica.
Só um minutinho.
Não vamos ficar aqui.
Vamos organizar. Vereador, pela palavra, pela ordem, vereador.
Tu quer a tréplica?
Na sua?
Sério, se me citou. Tá. Só falando em cima do Suendo, vamos reunir todo mundo hoje depois, e também a comissão de ética deveria reunir. Tanto estou vendo o Suendo em gato, pingado, no orelhinho de Rupô, tem que reunir a comissão de ética para a gente tomar a decisão sobre o vereador Suendo também. Porque estamos aí nessa conversa de esses 100 milhões, mas temos outras conversas aqui na Câmara que tem que adiantar também, que está parado, tem 2 anos, eu vou falar.
Vereador Leandro Ribeiro.
Pega a ordem, presidente. A gente tem que parar com esse negócio de ameaçar.
Se o senhor pedir pela ordem, eu sou espera dar a palavra para o senhor.
Obrigado, presidente em exercício, vereador Jackson Charles. Apenas entrar nessa discussão para dizer ao vereador Suender e aos colegas que isso é gestão. Ainda bem que possamos aqui discutir e apreciar, votar ou não votar um aporte de 100 milhões. Isso significa que o RIT da Prefeitura de Anápolis está com baixo endividamento. E baixo endividamento é fazer gestão. Quem andou como eu andei ali no Flamboyant, ali na Masílio Lino, em outras situações que a população sofreu com o temporal que nós tivemos, sabe que esse investimento, como o vereador Eli Rosa bem colocou, não será suficiente para resolver todos os problemas. Cidade de Anápolis, vereador Suendo, centenária, 115 anos, tubulação de pouca dimensão, de baixa receptividade de água pluvial da rua, sem bolsões para que a água perca a força, sem dissipadores, estão fazendo com que pessoas percam móveis, comércio percam mercadorias. Eu acho que o projeto chega, como o vereador Fred Godoy colocou, em situação emergencial, assim como essas regiões estão passando por situações emergenciais. Vou dar um exemplo aqui, gente. Quem teve lá na ponte que rodou no Flamboyant não era ponto de alagamento, não, Nilton Pereira. Ali nunca teve um problema de escoamento da água pluvial. Foi a quantidade de chuva que fez com que acontecesse. Quanto é para fazer uma ponte naquela região que está sendo, hoje, prejudicando toda a acessibilidade à região leste da cidade? Então, eu acho importante o discernimento desta casa na apreciação desse projeto. E falo mais, aqui nunca se votou sem discussão. Seja em sessão ordinária ou em sessão extraordinária, nós sempre discutimos. Agora, pegar o projeto por ter uma dotação orçamentária de 100 milhões e falar que é muito dinheiro para ser apreciado, concordo, o vereador Jean está aqui já lendo o projeto. Mas, gente, pensa nas pessoas que necessitam nesse momento do investimento nessas áreas.
Obrigado.
E nós sabemos que precisa desse recurso para que essas obras sejam executadas.
Obrigado, vereador ex-presidente da Casa Ribeiro. Só para esclarecer o vereador Hélio. Vereador Hélio, o senhor já tinha pedido a palavra pela ordem. Já tinha feito o uso da palavra pela ordem. Então, infelizmente, pela ordem, foi. Ele falou pela ordem.
Ficando, eu.
Ok? O vereador Dulcimar disse que foi citado aqui. Nem questão de ordem, cara. Questão de ordem para questionar o regimento.
Me dá um minuto, professor.
Pois não.
É só para interpelar os colegas, o Eli e o Leandro, dizer para eles, veja bem a minha fala, que nós precisamos de força, precisamos recuperar a cidade, eu estou de acordo, só que o projeto tem que ser discutido, tem que discriminar as obras no projeto, nós temos que sentar, fazer uma mesa redonda para nós buscar, pode ser 1 bilhão, 500 milhões, não tem problema nenhum, só que nós temos que ter responsabilidade de votar o projeto consciente, sabendo o que nós estamos votando. É muita obra, não é só a ponte do Flamboyant, não, que a minha irmã mora do lado lá. Ela ficou desesperada, foi até para casa da minha irmã. Eu passo lá direto para ir para Badiana. Minha mãe tem um sítio lá, eu passo direto. Inclusive, passei lá no último domingo. Agora, nós temos que ter responsabilidade. Tem que discutir, não é porque nós é base aliada que nós temos que pegar e votar tudo que chega do governo municipal aqui, não. Não tem pessoa mais leal ao grupo do que eu. Sempre votei todos os projetos executivos aqui, todos. Mas agora tem que discutir ele, olho no olho. Não é criticar, falar que eu estou contra. Eu não estou contra ninguém, não. Eu estou a favor da população.
Obrigado,
aqui é despachante do povo. Eu sou povo.
Obrigado,
eu sou cidade.
Obrigado.
Vereador Jacques, por gentileza, uma tréplica à fala do meu amigo Deusimar. Por gentileza, um minuto.
Vereador Leandro Ribeiro.
Deusimar, aqui ninguém é irresponsável, não, de aprovar esse projeto, não. Nós aprovamos aqui uma dotação orçamentária muito maior. E teve o evento, o lançamento de todas as obras que serão executadas. Então, eu acho que o discurso que não cabe aqui, eu acho que isso tem que se findar o mais rápido possível, se é base ou se não é base. Gente, nós somos vereadores por Anápolis. Independente de eu ser do partido do prefeito ou ser do partido dos trabalhadores, eu vou votar com a minha consciência. Eu acho que aqui não tem que ser base ou não base, não. Eu acho que tem que ser cidade de Anápolis, todos por Anápolis. Então, eu acho que Vossa Excelência faz uma colocação excelente. Caso tenhamos a oportunidade de fazer uma emenda ao projeto, identificando quais serão os investimentos alocados em qual região para isso ou para aquilo. Agora, essa discussão de base ou não base, não cabe.
Vereador Leandro.
Eu ainda estou no meu tempo, presidente.
Pois não.
Falta 10
pois
segundos.
Pois não.
Obrigado.
Vereador Leandro, eu vou fazer minhas ponderações. Eu não quero nem fazer pré-julgamento da fala do vereador Deusimar, se ele é ou se ele não é base, se ele está certo ou se ele está errado. Acho que está dentro da prerrogativa de vereador e, como diz ele, vereador do povo. Mas nós temos que ter sabedoria antes de levar uma fala nessa casa. Em primeiro lugar, dizer que aqui não está falando absolutamente que a prefeitura vai pegar 100 milhões. Aqui está dizendo que nós estamos autorizando um crédito de até 100 milhões para atender as situações emergenciais e não podem parar de ontem. Se você for lá no bairro de Lourdes, no Flamboyant, as máquinas já estão trabalhando e o povo quer a via aberta é ontem. Não é daqui 5, 15 dias, 20 dias, 30 dias, não. Ademais, nós estamos falando de uma passagem da Avenida Independência. Absolutamente é só na Independência. Os técnicos já avaliaram que pelo menos 7 travessias na cidade já estão precisando, porque se vier uma forte chuva, conforme está a previsão aqui descrita no decreto que vai ser publicado no dia de hoje, eu vou antecipar para acalentar o coração dos ansiosos. A prefeitura está decretando situação de emergência no município de Anápolis em razão das consequências das intensas chuvas que aconteceram e que vão acontecer. Então, nós não temos aqui uma previsibilidade se vai gastar só 100 milhões. Parabéns, vereador Eli. O senhor disse isso porque o senhor é um homem de negócios. O senhor sabe o que é um montante de dinheiro. O vereador João sabe o que é obra. O que é o valor de uma obra? Às vezes, 100 milhões para determinadas pessoas é um dinheiro absurdo, mas para investimentos da magnitude que é esse, que são investimentos em infraestrutura pesada para a cidade retomar sua vida normal, 100 milhões, o senhor disse, é muito pouco diante do que aconteceu e pode acontecer. Aliás, acredito que, o senhor disse, pode ser que precise mais para frente. Pode ser que chegue a cifra que o senhor falou, de 200 milhões. Mas eu quero aqui dizer aos vereadores que, infelizmente, não dá para ter um debate político e querer jogar para a plateia uma situação como essa, sem aí eu digo, sem ter a responsabilidade e conhecimento dos fatos. Quero dizer aos vereadores que nós vamos sim. Talvez houve uma precipitação do encaminho do projeto para os senhores antes da gente conversar. Nós vamos sim marcar uma reunião, vamos conversar, vamos debater, vamos mostrar os pontos de equilíbrio, o porquê e o não porquê. Claro que sim. Às vezes houve uma antecipação do debate aqui por parte do Dr. Mas eu compreendo, ele está correto, assustou ele tem essa preocupação. Porém, nós temos que ter razoabilidade. O vereador Leandro Ribeiro foi muito feliz. Nós temos que entender que as obras que precisam, ela não tem nada a ver com o andamento do dia a dia da prefeitura. A prefeitura não pode ficar lançando mão daquilo que já está planejado, orçado, para poder jogar na obra e faltar, por exemplo, o alimento lá na escola, faltar, por exemplo, o remédio lá na unidade de saúde. Esta é uma emergência emergencial que não fomos nós que provocamos, que nós não queríamos, que o prefeito jamais queria. Aliás, crítica construtiva. Eu não vi nenhum vereador no dia lá olhando os problemas. Eu não vi. Você estava vendo?
Ah, eu fui no vereador. Eu não fui à noite, fui no dia, eu, Leandro.
Não, pois é, mas no dia lá, você foi?
Eu fui também, vereador.
Então, eu não vi porque eu não
eu fui também, vereador.
Mas só a verdade, você está lá, preocupado, olhando, vendo o sofrimento do povo, vendo o sofrimento da pessoa. O vereador Fred falou aqui do pessoal ali da Masilino, né, Fred? Que já a terceira vez que eles perdem tudo no seu
pela ordem. Pela ordem, presidente.
Vou passar pela ordem, senhora. A palavra agora do presidente só para explanar a questão. Então eu quero pedir aos senhores que tenhamos cautela, que não levamos agora esse assunto para o debate político. Porque o prefeito está precisando, sabe de quê agora? A população na Polícia Vendê precisando do nosso apoio. E cabe a nós fiscalizar o gasto do dinheiro público. Não é o gasto. Estou falando de gasto. Que nós fiscalizemos o gasto. Foi feito aonde o gasto? Então, tudo bem. Eu concordo. É papel nosso. Agora, nós precarmos aqui uma autorização no financiamento para atender as questões emergenciais da população é falta de responsabilidade nossa. Falta de compromisso da sociedade, falta de compromisso com o governo nosso, governo da Prefeitura Municipal e nós que somos da base aliada e apoiamos o prefeito nesse processo. O vereador Leandro foi feliz, nós da base, tem que questionar isso aqui não, nós temos que cobrar onde foi gasto lá na conta. E não há como fazer uma previsibilidade, vereador, agora, de onde efetivamente vai gastar. Por quê? Porque vai ter situações que vai começar a mexer na ponte, ela vai cair, aí vai ter que fazer a ponte toda. E aí, o recurso está lá. Se necessário for, gasta. Se não for, não gasta. Gastou? Gastou com o quê? Me dá a nota aí. Gastou com o quê, prefeito? É assim que faz. O vereador da base, que tem compromisso com a base, age assim. Ele não deixa de cumprir com o seu papel de fiscalizador, mas também não cria situação desconfortável para a administração. Feito essa, eu particularmente quero antecipar aqui a condição de líder, de ex-secretário de meio ambiente, de um anapolino que sou, que vivi e vivo e estou vendo a situação. Acho que precisa muito mais financiamento para resolver esses problemas da cidade de infraestrutura. Muito mais, muito mais. Mas agora a emergência pede isso. Então nós temos que dar um apoio, ombrar o prefeito e dar isso. E cobrar dele depois. Onde é que foi gasto, prefeito? Em que o senhor gastou? Primeira vereadora Andréia. Depois eu passo para o senhor, vereador Jean.
Vereador Jackson Charles, presidente, eu acho que críticas construtivas são muito importantes, mas eu preciso defender aqui meu nome, em nome de todos os demais vereadores. Eu vi que o senhor acompanhou o prefeito, junto com outros vereadores, e alguns pontos específicos da cidade. Mas o senhor não pode fazer uma crítica construtiva falando que nenhum vereador estava naqueles lugares, porque eu fui aonde eles me chamaram. E a cidade é muito grande. Para 2, 3, 4, 10 lugares, falar que nenhum dos vereadores aqui esteve acompanhando. O senhor não viu vereadores lá, não. Porque eu estive acompanhando as pessoas que me solicitaram, peguei chuva, molhei, enfrentei a situação para estar do lado daqueles que me procuraram. Então, acho que as críticas construtivas são importantes, mas nós não podemos tomar o todo por parte.
Obrigado, vereador André. Eu realmente não a vi. Peço desculpas se a senhora foi, mas... Não tem um problema, eu disse que eu não vi. Se foi, eu não vi. mas a ideia era mostrar que nós deveríamos todos estar lá ajudando o prefeito. Mas entendo a sua colocação.
Escutei,
vereador Jean.
Comunicação, então.
É, então agora, pela ordem, vereador Fred Cacheta.
Bom, presidente, eu acho que todos os vereadores falaram aqui, é de extrema importância, mas eu quero dizer que o vereador Delcimar Fortunato, quando ele fala dessa questão, quando o senhor fala que ele não tem conhecimento, eu tenho certeza que se precisar gastar 300, 400, 500 milhões, com certeza o Delcimar Fortunato, ele vai ser favorável a isso. O que ele quer é justamente aquilo que o senhor citou, que é o conhecimento, já que o Eli Rosa tem um conhecimento, o vereador João da Luz tem um conhecimento, mas ele não provê esse conhecimento. E isso é válido. Ele só quer realmente saber onde será alocado, como será alocado. E é isso. O que está questionando aqui não é um montante de 100 milhões. Eu tenho certeza que se precisar, a cidade de Anápolis precisar, e eu acho também que vai precisar demais, mas que traga até nós isso, somente isso, que foi o que o vereador Delcimar questionou. E outro que eu gostaria de parabenizar, a vereadora Andréa Rezende, que realmente, a cidade é muito grande. Às vezes o vereador não estava lá na Avenida Flamboyant, lá no Flamboyant, na Avenida Independência, lá no Flamboyant, mas ele estava em outro local, o estrago foi geral. O estrago foi na cidade inteira. Então, eu acho que realmente o senhor não pontuou corretamente, dizendo que não estava onde o senhor estava, mas que os vereadores estavam em vários locais onde ocorreram muitas catástrofes aqui na nossa cidade.
Tá
muito obrigado,
então,
devolvo a palavra.
Tá bom,
meu tempo não acabou ainda, não. Meu tempo não acabou, mas eu devolvo a palavra, presidente.
Tá bom, vocês falaram que estavam, então ótimo, estavam, acabou. Eu não vi, mas estavam, acabou o problema. Eu vou polemizar uma coisa para justificar a outra. Nós estamos falando de outra coisa aqui. Mais alguma palavra pela ordem?
Comunicando.
Pelas comunicações, vereador.
Comunicação. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente. Pela ordem.
Como eu já havia.
Comunicações, não. Ah, a gente vai encerrar a ordem e abrir
inverteu
um grande expediente.
Houve uma inversão de pauta lá no começo, já. Não sei se você viu. Então agora nós temos que fazer a continuidade aqui para poder.
O que, que tem ainda aí?
É porque nós invertemos a pauta no começo.
Sim.
Certo? Então agora nós vamos encerrar.
Veja o que, que tem aí que o Jean quer participar. Não quer saber o que tem, quer participar, ué. Né, Jean?
Isso aí, eu sou participativo.
Nós vamos encerrar agora a ordem do dia, vereador Jean, porque houve a inversão de pauta.
Sim.
E vamos abrir agora para um grande expediente, né, que aí vocês vão poder falar à vontade aqui da tribuna, sem nenhum problema. E antes de passar a palavra tribuna aos vereadores,
então,
eu quero passar a palavra
ao
secretário, que tem um recado para dar para o senhor.
Bom, ainda em tempo, o presidente Domingos de Paula pede para informar a todos os vereadores que os dois projetos que vão ser encaminhados amanhã para a sessão extraordinária já se encontra no grupo dos vereadores. Então, quem quiser fazer análise dos projetos, já se encontra aí no grupo dos vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Presidente Jackson, questão de ordem.
Pois não.
Pedir Vossa Excelência para que logo coloque em votação, porque a gente abra a mão do grande expediente e vá para as comunicações pelo andar da hora, até porque Vossa Excelência daqui a pouco vai ter que pedir o plenário e continuidade da sessão, porque o horário regimental vai se eximir. Então, se Vossa Excelência concordar e os demais... Se o senhor colocar em votação, a gente vai para a comunicação.
O seu pedido é que abra a mão?
É, exatamente.
Abra a mão do grande expediente?
E vá para as comunicações. Até porque Vossa Excelência vai ter que pedir o plenário.
Sim, o vereador Leandro tem razão pelo tardar da hora, né? E a inversão de pauta e a presença do deputado puxou o horário. Então,
presidente, peço vênia, raramente subo na tribuna e hoje eu faço questão de subir na tribuna no grande expediente.
Vamos colocar, vereador Fernando.
Aí no momento certo eu voto, então.
Nós vamos colocar em votação, porque a maioria, né? Então, eu queria colocar em votação aqui que não haja necessidade da realização do grande expediente para que nós possamos ir para as comunicações.
PP vota favorável a ir direto ao espaço das comunicações.
PP vota favorável. Avante.
PSC vota contrário.
Vota.
Sim, concordo.
Republicanos, favor.
Vamos fazer o seguinte, vamos fazer votação simbólica, que é melhor. Né? Quem concorda com a suspensão do árbitro do expediente? Quem não? Vamos fazer o contrário, né? Vamos fazer o contrário. Vamos colocar em votação a suspensão ou não, não geral, do grande expediente. Os contrários se manifestam. 5 votos contra. 6. Levante, por favor, já. 2. 3, 4, 5. 6 votos contrários, 10 votos favoráveis. Pedido do vereador Leandro Ribeiro aceito, então infelizmente nós não podemos. Não realizaremos.
Comunicação, presidente.
Comunicando, senhor presidente. Nas comunicações.
Comunicando.
Cedo as comunicações ao vereador João Feitosa.
Comunicando.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, diante de toda a fala que ocorreu a respeito do temporal, que não é só praticamente em Anápolis, é no Brasil inteiro, fora do Brasil, eu parabenizo a Vossa Excelência, parabenizo o prefeito Roberto Naves, que não mediu esforço, na mesma hora estava lá. Da mesma forma, também, os novos vereadores também estavam em pontos diferentes, como eu estava ali no Lago JK, onde eu moro lá perto, e da última vez transbordou lá o lago. Mas, enfim, senhor presidente, eu acho que a responsabilidade dessa casa, a parceria que nós temos com o Executivo tem dado certo, a responsabilidade que o prefeito Roberto Naves tem na administração dessa cidade, a responsabilidade dessa casa em conduzir os projetos, que é de encontro à nossa cidade, de encontro à sociedade. Jamais vamos deixar de furtar essa situação. Como Vossa Excelência bem diz, cada projeto que entra, cada liberação de verbas que essa casa dá para o prefeito, logicamente, já está definido, já está destinado. Simplesmente porque nós votamos uma liberação do empréstimo de 500 milhões, não quer dizer que aqueles 500 milhões estão lá disponível para uma fatalidade dessa, que vai existir grande fatalidade no nosso planeta, e não está diferente na cidade de Anápolis, como Vossa Excelência bem disse, que não estava comprometida aquela ponte e rodou. Então, essas fatalidades vão existir sim. E nós estamos aqui para atender e simplesmente para apoiar. E é logicamente, tem que olhar, tem que cobrar, tem que ir logo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que tenha misericórdia do nosso planeta e que faça com que nós possamos enxergar um palmo diante do nariz e saber que os sinais dos tempos está aí mostrado a todos nós. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda nas comunicações, passa a palavra o vereador Jean Carlos.
Já, presidente.
Comunicando, presidente.
Na verdade...
Já.
Mantém minha fala, por favor, presidente. Na verdade, as considerações relacionadas aos projetos. Primeiro, dizer ao vereador Jacques, eu não apenas nesse final de semana, por ocasião dessa tempestade, mas há 90 dias eu visito vários locais, inclusive muitas vezes sozinho, mesmo pela frente parlamentar, muitas vezes sozinho. E quem acompanha a minha rede social está vendo isso. E mais do que isso, cada um, né, certamente foi para as suas demandas. E eu, naquele momento exato da chuva, tinha sofrido um acidente em casa. No outro dia cedo, amanheci lá na Avenida Independência, junto com o vereador Leandro, mesmo machucado. Mas, de qualquer forma, nós reconhecemos a necessidade. Se que for necessário aprovar, que aprove. Agora, não quer demais discutir, discriminar quais são as necessidades. Nós estamos com um orçamento recém-aprovado e todo liberado de 2 bilhões e 229 milhões. No orçamento da infraestrutura também tem orçamento para obras estruturais. Não quer dizer que nós não podemos aprovar por uma questão emergencial até para garantir o orçamento da prefeitura. Porém, se eventualmente não aprovasse, eu, se eu fosse prefeito, deixava de fazer uma obra de arte de 186 milhões, uma ponte estaiada, e usava metade, então, para fazer esse socorro, se fosse o caso. Então, quer dizer que não vamos aprovar. Mas o que eu ainda fico mais indignado, podemos aprovar, é importante para a cidade, e o município tem essa condição, sim, de obter o recurso. Mas agora eu vejo outro projeto aqui. Além do tapa na cara do servidor administrativo de 6%, mandar aqui uma correção do Vale Alimentação, nós aprovamos uma indicação aqui de R$300, que inclusive é o valor implementado pelo senhor aqui na mesa diretora aos servidores, mandar para cá R$212, de 200 para 212, o Vale Alimentação dos servidores do Executivo. Uma vergonha isso aqui. Uma vergonha fazer isso com um servidor público. Tem que, no mínimo, acatar nossa indicação e estabelecer um parâmetro igual da Câmara aqui. R$12 de aumento para o Vale Alimentação. Vergonha! Tá? Então, assim, podemos aprovar, nós temos orçamento, temos recursos, mas fazer isso com o servidor também, isso aqui, é uma vergonha.
Comunicando, presidente.
Ainda nas comunicações, vereador José Fernandes.
Comunicando aqui, presidente.
Vereador João da Luz.
Eu quero dizer o seguinte, o grande expediente, presidente, ele é importantíssimo porque às vezes é um assunto que não dá para poder jogar para amanhã. É uma discussão importante. E quando nós recebemos alguns convidados aqui, é claro que nós temos que ser hospitaleiro e receber bem, igual nós fizemos. Mas o grande expediente, eu acredito que a hora que encerrar a atenção dada para algum convidado especial, o grande expediente tem que iniciar imediatamente. Não deixar o grande expediente para a última hora e depois cortar a oportunidade do vereador, trazer uma discussão importante para a cidade, porque é igual o próprio deputado Gomide falou, o parlamento é para falar, as discussões são feitas aí na tribuna. E eu fiquei aqui, hoje eu não pretendia usar o grande expediente, não é mentira não ia usar. Hoje eu fiquei aqui aguardando a fala do José Fernandes, do Dr. José Fernandes, que tinha uma fala do grande expediente, e ele postergou, certo, para poder trazer essa fala, trazer essa discussão, que na área da saúde é coisa importante para nós. Então eu queria deixar só essa sugestão para a mesa diretora, que quando for fazer a inversão, já jogar o grande expediente para logo em seguida da atenção dos convidados, né?
Vereador João, eu sensibilizo com a sua colocação, mas antes de colocar também que quando solicitou a inversão, o senhor não manifestou contra. O senhor deveria ter manifestado contra naquela hora.
Manifestei e votei contra.
Na primeira você votou contra?
Votei contra.
Ah, é?
E mantenho o meu voto.
É. Pois é, mas então, tomando como base que nós somos um colegiado e aqui é a maioria que prevalece, infelizmente nós temos que respeitar a decisão da maioria, gente. Aqui, essas mudanças podem acontecer, tendencialmente, de acordo com a vontade da maioria. Infelizmente, se qualquer vereador colocar uma proposta aqui, nós temos a obrigação de colocar ela em votação. A maioria decide, a maioria decidiu. Eu entendo, o senhor está certo, mas o vereador Fernandes, com certeza, amanhã, você vai falar pelas comunicações? Vai? Você dá fala pelas comunicações, vereador José Fernandes.
Presidente, primeiro, obrigado, João da Luz, por manifestar que ia ficar para ouvir o que eu ia falar. Eu preparei um texto, vereador Jacques, para subir ali com a responsabilidade que você cobra de nós, vereador, desde o primeiro dia do mandato. E quando eu subo ali é porque eu vim preparado, estudei sobre o tema, e não é para jogar pedra, é para construir. O que eu enxerguei aqui hoje, agora, é que por um motivo de horário, de compromissos, de não sei o quê, nós vamos interromper a discussão, cortando um espaço de grande expediente para ouvir. Foi isso que eu entendi. Nós votamos todos aqui. Não interessa esse assunto grande expediente hoje. A população tem que entender isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente traz um convidado que eu não tenho absolutamente nada contra ele e a gente gasta um horário nobre, mais de 30 minutos aqui. A cidade, um caos, desastres naturais aí, para a gente escutar 30 minutos de um assunto eletivo, um assunto que dá para falar em outro dia. Assuntos que não dá para falar outro dia, que tem que falar hoje, que chega agora com urgência para a gente votar amanhã. Está cortado o tempo agora porque temos compromisso. Não pode prolongar a sessão mais porque as televisões, o rádio não vai transmitir. E daí? A cidade está precisando de produtividade nossa. Eu já falei isso uma vez, eu não preciso ter 2, 3 mandatos aqui para entender que eu preciso ouvir o povo ali e falar nesse microfone, eu não quero palanque também não. Mas o que a gente acabou de votar aqui, que não vai ter grande expediente, por quê? Por quê? Porque já está longo os horários e tal, não vai... Não, aí não. Aqui a gente tem que ter responsabilidade, aí não. E é sobre isso que eu estou falando. E eu saio extremamente decepcionado com isso que votou aqui, de não ter o grande expediente. Não é porque eu ia falar, não. Eu fiquei até 2 da manhã essa noite lendo para falar com responsabilidade e atitudes construtivas.
Eu entendo a sua fala, vereador Fernandes, mas eu acredito que amanhã o assunto ainda dá para ser tratado amanhã, porque amanhã o senhor escreve, o senhor estará escrito, e amanhã o senhor traz esse assunto, com certeza é um assunto realmente relevante. Mas eu reafirmo, aqui na casa nós temos que, infelizmente, desagradando um, desagradando outro, tem que obedecer a maioria. É a maioria que define. Né? É soberana.
Peço, Lenente, interromper, você já disse que as ações têm que ser para ontem.
Exato.
Então, sejamos, no mínimo, mais atentos a convidados que pode tirar horário nobre nosso aqui.
Eu entendi o subter. É, ainda nas comunicações, passo a palavra para o vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Ressaltar, presidente, aqueles quase 8 mil pessoas que me acompanham pelas redes sociais, a sua fala foi infeliz. Eu, desde o começo da minha gestão como vereador, quando eu comecei meu mandato, eu sempre estive em todos os bairros aqui em Anápolis, levando o gabinete do vereador. Sempre levando, buscando entendimento, buscando ajudar esses bairros, essas pessoas que precisam. Tanto é que o gabinete nosso é um dos maiores campeões aqui de requerimentos, de pedidos que são feitos pelo nosso gabinete. Pedido esse, presidente, que salvou duas vidas nessa enchente que teve. Nosso pedido do alambrado foi colocado na Marzinho Lino, foi pedido do gabinete nosso, que nós pedimos lá atrás, há quase anos. Antes mesmo, a gente já percebeu e viu aquela tragédia que morreu três pessoas lá. Nós já havíamos pedido bem antes de acontecer aquela tragédia. Quando Vossa Excelência falou que tem vereadores que não vão, que não participam, foi infeliz a sua fala. Porque o nosso gabinete trabalha, o nosso gabinete está junto à população anapolina e prestigia aqueles que mais precisam. A verdade é essa. Fiquei triste com a sua fala. Quero dizer aqueles quase 8 mil pessoas que me acompanham pelas redes sociais, que sempre estão lá. Eu comecei quando fui candidato a vereador, eu tinha 200 e poucas pessoas na minha rede social. Hoje eu tenho quase 8 mil. Pelo trabalho que nós desenvolvemos dentro do gabinete. Quero dizer aqui ao meu pessoal do meu gabinete que essa fala não foi para nós. Essa fala pode ter sido para outra pessoa, mas não foi para o meu gabinete, para aqueles que trabalham junto comigo. Porque o meu gabinete, o pessoal que me segue, que me trabalha, veio todos os dias o trabalho que a gente faz como vereador, não só como vereador, mas também como sindicalista. É importante dizer isso. E quero dizer, Vossa Excelência, que foi lá perto da minha casa que caiu a barriga na independência. Eu estava lá presente, antes das Vossas Excelências estarem lá, eu já estava lá. Devolvo a palavra.
Fica triste não, vereador Hélio. Hoje o senhor fica triste, amanhã o senhor vai falar, fica alegre.
Comunicando.
Um dia o senhor fala, fica triste, um dia o senhor fala, fica alegre.
Comunicando.
Então, assim, fica triste não. Eu disse que eu não ouvi, mas se o senhor estava lá, eu não vi, estava muito escuro. Às vezes, me perdoa pela minha fala, foi isso. Comunicando, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente em exercício, vereador Jackson Charles. Da minha parte, apenas cumprimentar o tenente-coronel Altieri, do Corpo de Bombeiros, que tem feito um excelente trabalho aqui, principalmente nessas situações emergenciais, que faz aniversário hoje. Daí, cumprimentar todos os bombeiros militares, na pessoa da Altieri, que realmente tem trabalhado muito nesses dias. E para o vereador Jean ficar tranquilo aqui, eu vou comungar com ele um pensamento do vereador Jean, inclusive a indicação aprovada por nós aqui em plenário. Nós sabemos que o impacto financeiro orçamentário do município é diferente do nosso aqui do Legislativo. Aqui nós temos isonomia, todos os servidores, cerca de 350 servidores recebem, vão perceberem a partir de agora, R$300 de auxílio alimentação. Sabemos que lá na Prefeitura, no Poder Executivo, é em torno de 3.500 funcionários que percebem o auxílio alimentação de R$200. Certamente o impacto orçamentário é muito maior do que o nosso aqui anualmente. Então, fazer a sugestão para o prefeito Roberto e Vossa Excelência como líder do prefeito, para ver junto com a Secretaria da Economia a possibilidade de trazer a isonomia dos R$300 lá no Executivo, ao mesmo tempo que nós percebemos aqui para os nossos servidores, para que a gente tenha ali uma tranquilidade nesse reajuste. Sei que é acima do percentual do IGPM, da média que deu, mas uma sugestão apenas para salutar e comungar com o vereador Jean, essa sugestão. Certamente precisamos da informação da economia, para ver o impacto orçamentário anualmente de cerca de 3.500 servidores a receberem esse auxílio alimentação de R$300. Então, fica aqui uma sugestão, Vossa Excelência, né, comungando aqui com o vereador Jean Carlos, que está indignado pelo reajuste apenas de R$12, e eu comungo com ele nessa situação, até porque a cesta básica, presidente, ela subiu muito, encareceu muito, e realmente a diferença é pouca.
Presidente, e até porque nós aprovamos agora, por unanimidade, um pedido de indicação no valor de R$300. Então, pelo menos, né, tivesse ao menos a humildade de falar, olha, não dá por causa do impacto, é X, é Y. Agora,
vamos levar, né, vamos levar a
sugestão. R$12.
Comunicando.
Vamos levar a sugestão, vereador Jean. E se for possível, não tem problema nenhum, acho que o prefeito vai depender muito do impacto, nós vamos olhar, embora lá seja uma realidade, aqui seja outra, né? Mas compreensível a sua defesa, você sempre foi um defensor, baluarte dos direitos do servidor, nós compreendemos. Você tem a palavra pelas comunicações.
Obrigado, senhor presidente, agradeço pela concessão da palavra. Quero dizer ao vereador Leandro Ribeiro, Fred Godoy, que hoje é um dia muito importante para a nossa cidade de Anápolis. Hoje teremos o clássico, o maior clássico do interior goiano, no Jonas Duarte, às 19h30. E os torcedores que queiram ver esse grande jogo, troquem o seu ingresso. Está sendo trocado ali no Ana Shop e também no estádio Jonas Duarte. Né? Saiu de 1.500 para 2.500 ingressos. Então, nós, desportistas que gostam do Galo, né, vamos lá hoje incentivar o Anápolis para mais uma vitória aí para essa classificação, né? Então, comunicando aí a todos, você que gosta do esporte, às vezes que ainda não foi até o Jonas Duarte ver um clássico, hoje temos clássico, Galo e Géia, Anápolis contra Grêmio Anápolis. Tenha a todos um ótimo dia e um bom jogo para a Nação Tricolor. Estou vendo aqui vários torcedores do Anápolis, Paulinho Trindade ali, Danilo, estaremos lá unindo força, empurrando o Galo para mais uma vitória. Muito obrigado, tenha a todos um ótimo dia, devolvo a palavra.
Pelas comunicações, vereador policial federal, Suede Silva.
É, só para fazer cura aqui, né, ao vereador Jean, vereador Leandro aqui também, solicitando para que o executivo reveja realmente essa posição desse reajuste aí no valor alimentação, pífio, né, se é questão orçamentária, como o presidente falou, vai levar ao prefeito, mas o valor é irrisório realmente. Né? Então, comungo aí, corroboro com o Jean, faço coro aí junto com o vereador Leandro também, para que leve ao executivo essa sugestão, né, de melhorar essa questão do auxílio alimentação, porque R$12, né, Jean? R$12 de aumento. Realmente é para falar que está brincando, né? Não é uma brincadeira que aconteceu. E espero que essa casa, a Câmara, consiga, né, demover o prefeito da ideia de só de R$12 e conceder realmente um reajuste aí, sensível, como o vereador Leandro, o vereador Jean solicitou aí, elevando aí no mínimo aos R$300 que a Câmara concedeu aqui.
Ok, vereador, será feita a solicitação? Vamos tentar ver se a gente consegue, atendendo o pedido do vereador Jean, do senhor e do vereador Leandro. Cedo a palavra agora para as comunicações, o vereador Frederico Godoy.
Presidente, apenas em cima da fala do vereador Luzimar, eu gostaria até que a Câmara tirasse o foco de mim e mostra a beleza do Luzimar. Espero que o clássico do Anápolis e do Grêmio Anápolis hoje seja tão elegante, tão bonito como ele está vestido hoje. Eu vou falar.
Comunicando.
Comunicação.
Bom, quero aqui, né, parabenizar o trabalho do vereador Jean como presidente da Frente Parlamentar e tenho sempre colocado à disposição como um dos integrantes da Frente Parlamentar para essas discussões. Sabemos aí já de algumas audiências com algumas instituições e órgãos responsáveis para poder trazer aí uma matriz, uma orientação sobre o de fato que acontece com as enchentes em Anápolis. O vereador Hélio aqui mencionou sobre a Baixada do Sapo, a rua Amazilho Lino, e também eu já pude ali presenciar, e de fato, época em que as máquinas estavam mexendo, nós tínhamos encaminhado ali um ofício para aquele trabalho, nós estávamos ali ao lado, ao córrego, tem um restaurante chamado Restaurante Beira Rio, onde eu fui entregador de marmitas deles, né, do meu amigo Aderley Moral, e aí sempre que acontece essas enchentes, nós sabemos essas dificuldades ali sobre a Baixada, sabe? Então, acredito que é o parlamento, né, o legislativo trabalhando em prol de resolutivas para a comunidade quanto a essas questões das enchentes e agora, de fato, né, o fator emergencial. Bom, eu quero aqui aproveitar também, né, a fala aqui do nosso ex-presidente Leandro Ribeiro, quando parabenizava aqui o coronel Thierry, também quero parabenizar E comunicar também que no dia 23, além do meu aniversário, que dia 23, né, pela graça de Deus, estou comemorando 44 anos, o Rotary Internacional comemora 118 anos. Como rotariano, ali do Clube da Jaiara, sob a direção do nosso amigo Rogério, eu quero aqui parabenizar a cada rotariano, parabenizar também o trabalho, né, do Rotary, né, Internacional, que completa agora, nesse dia 23 de fevereiro, 118 anos. Muito obrigado, Rubal.
Não tendo mais inscrito pela comunicação, sob a proteção de Deus, encerro essa apresentação e convoco outra para amanhã, dia 16, em horário regimental.
Meio-dia em ponto, concluído.